Sim. Ah, mas ele aqui.
E agora vou tentar ligar o vídeo, iniciar o meu vídeo.
Boa tarde a todos. Estamos então em condições de começar a nossa reunião da Comissão de Agricultura e Mar, que tem como único ponto na ordem de trabalhos a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Esta audição é, como sabem, como tem vindo a decorrer as outras, nos mesmos moldes, isto é presencial e por videoconferência, sendo apenas presente em sala apenas um deputado por grupo parlamentar e os outros os senhores deputados acabam por intervir por via digital. Por isso estamos então em condições de iniciar a nossa audição regimental. Como sabem, o cumprimento de uma primeira ronda em que a intervenção inicial cabe ao Governo e que tem 10 minutos para a apresentação. Relembro aos senhores deputados que têm que se inscrever previamente, os que estão online, sabem como fazê-lo e que devem manter os microfones desligados para não causar interferência, uma vez que estamos aqui em conjugação com a transmissão e com os serviços de informática para possibilitar a intervenção de todos os grupos parlamentares e todos os senhores deputados, cumprindo assim aquilo que é a nossa obrigação. Muito obrigado a todos. O senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática tem a palavra para o efeito. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhoras, senhores deputados, a todos que eu não estou a ver, mas sei que também nos estão a seguir a partir de suas casas ou de outros locais, muito boa tarde. Vivemos no país e no mundo tempos únicos de incerteza e desafios imprevisíveis. O nosso esforço coletivo, de governantes, empresas, cidadãos, foi dirigido durante cerca de um mês e meio à proteção da saúde pública, ao reforço do nosso sistema de saúde público e universal. No entanto, durante este período, o trabalho de proteção e reforço de outros sistemas públicos não cessou, e ao contrário da incerteza e dos desafios inesperados que vamos enfrentando em relação à Covid-19, mantém-se a certeza inabalável de que a nossa sobrevivência coletiva depende do sucesso da gestão e da proteção dos nossos ecossistemas. Durante a vigência do estado de emergência, os serviços tutelados pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática nunca pararam. Água, resíduos, transportes e energia continuaram a assegurar o funcionamento do país. Nas florestas, um dos nossos serviços públicos e universais e essenciais, nunca interrompemos o trabalho de gestão, proteção e preparação para a época de maior risco de incêndio. Continuamos empenhados em dar seguimento ao nosso compromisso, criar uma floresta mais resiliente e biodiversa. Senhoras e senhores deputados, atendendo ao período excepcional que vivemos, temos planeado a execução de um plano de mitigação da Covid-19 dentro também do sistema de gestão integrada dos fogos rurais. Várias medidas, dos quais destaco a aquisição de 12 drones pelas Forças Armadas, mas financiados pelo Fundo Ambiental para a vigilância, um protocolo de colaboração com a Associação de Industriais de Construção Civil e Obras Públicas, que vê o reforço da gestão de combustível num perímetro de um conjunto de 425 aglomerados populacionais, um programa de reforço da disponibilidade das equipes de sapadores florestais, que tem como objetivo duplicar a capacidade para a vigilância e primeira intervenção destas mesmas equipas. Ainda também, uma equipe mecanizada de resposta rápida do ICNF para estabilização de emergência no período pós-evento. Os dados que temos, e ontem reunimos sobre isso, não nos dão nenhuma indicação de haver alguma diminuição de meios por causa do Covid no trabalho de supressão e combate a incêndios. Seja como for, nunca poderemos garantir categoricamente que isso não vai acontecer e por essa via sentimos que a vigilância e a prevenção têm e devem ser reforçados. Recordo também o trabalho que já desenvolvemos no contexto do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. A rede projetada de 10.700 km de extensão, ocupando uma área potencial de 132 mil hectares, que é o equivalente a 13 vezes a cidade de Lisboa, e está naturalmente a ser executada, já indo a mais de um terço e com a expectativa de chegarmos à metade no final do primeiro semestre. Foram criadas 435 equipas de sapadores florestais, foram criadas 26 brigadas de sapadores florestais. Este mesmo governo já criou 34 equipas de sapadores florestais, entregando em março último as viaturas necessárias para o seu trabalho com um investimento de 1,7 milhões de euros. Está aberto até 31 de maio o concurso do Fundo Florestal Permanente para apoio ao reequipamento das equipas e, através de uma candidatura ao PEO-SEUR e ao Fundo Florestal Permanente, O ICNF adquiriu um conjunto significativo de máquinas e de equipamentos, bulldozers, tratores, caminhões, maquinaria diversa, que constituem a equipa de estabilização de emergência de que falei e que estão já também a completar o trabalho de realização das FIC. De março de 2019 até ao momento, executámos um plano de prevenção estrutural com a instalação e a beneficiação da rede primária das FICs, apresentando alguns números exemplificativos que já concretizamos. 3.700 km de rede primária, quase 20 mil hectares de gestão de combustíveis para proteção de pessoas e bens, 12.700 hectares de mosaicos de gestão de combustível, 2.800 km de rede viária florestal, 5.480 hectares de fogo controlado e queimas, 14 projetos de piloto de prevenção estrutural nos parques e áreas protegidas. Cumpre-nos agora projetar e pensar o futuro. Não nos podemos satisfazer nunca com o mundo que já alcançámos. Apesar dos constrangimentos atuais, tenho certeza quanto ao tempo de duração, continuamos empenhados em reduzir para metade a área ardida em 10 anos, precisando para isso intervir com profundidade em 20% da nossa floresta. Quando digo floresta em matos, ou seja, estamos a falar em intervir em 20% de 6 milhões de hectares, o que significa 1,2 milhões de hectares. Procedemos já a um reforço substancial do orçamento e da reestruturação dos apoios para o investimento na floresta. O primeiro elemento inovador e diferenciador é a introdução da modalidade multifundos, integrando os instrumentos de financiamento do FEADER e do Fundo Ambiental. Isto não acontecia no passado, é hoje possível de acontecer, e mais simples de acontecer, por estarem os dois fundos dentro do mesmo Ministério, e porque temos mesmo a perspectiva do que mais importante do que simplesmente plantar, devemos sempre falar em plantar e gerir. O objetivo é tornar mais atrativos os investimentos na floresta, em particular em espécies mais adaptadas aos nossos territórios. Temos em curso um conjunto de apoios ao investimento florestal. Estão abertos 5 anúncios, uma dotação total de 100 milhões de euros na parte de FEADER, para diferentes áreas que vão permitir uma gestão mais sustentável da floresta, incidindo nas suas funções ambientais, sociais, económicas e paisagísticas. O primeiro dos 5 que falei para a florestação de terras não agrícolas, o segundo para a florestação de áreas ardidas entre 2003 e 2019, o terceiro para a prevenção da floresta contra agentes bióticos, o quarto para a melhoria da resiliência e do valor ambiental e, por fim, um quinto para a melhoria do valor económico com vista à recuperação dos povoamentos de eucaliptos em subprodução. Para além destes anúncios, o Fundo Ambiental disponibiliza 45 milhões de euros para apoiar a manutenção e gestão de novos povoamentos florestais com espécies autóctones a privilegiar por um período máximo de 20 anos. Ou seja, o concurso é para o FEDER e para a consequente gestão ano a ano, retribuindo serviços de ecossistemas pagos pelo Fundo Ambiental. Como princípio base e transversal à definição das medidas para as florestas, está o reconhecimento que os territórios apresentam características e aptidões específicas, níveis de risco e perigosidade distintos e que, por isso, justificam políticas territorializadas e seletivas. Queremos garantir que os apoios públicos são aplicados nos sistemas e territórios mais vulneráveis e de elevado valor natural e ambiental, como sejam as áreas classificadas. É neste sentido que será certamente aprovado em breve, e se não foi ainda, foi porque a agenda do Conselho de Ministros tem, como todos percebem, sido muito dominada pelo Covid, a proposta de programa de transformação de paisagem que inclui 4 medidas concretas. O primeiro, os programas de reordenamento e gestão de paisagem, destinados a promover o desenho da paisagem como referencial de uma nova economia dos territórios rurais. Já temos um concluído, que foi o nosso projeto piloto, nas Serras de Monchique e de Silves. Queremos fazer 20, entre os 25 mil e os 40 mil hectares, sendo que 3 deles arrancarão muito em breve com os seus concursos, 2 do Pinhal Interior e outro nas serras do Alvão e do Marão. As áreas integradas de gestão de paisagem definem um modelo operativo de gestão agrupada, operacionalizado através de operações integradas de gestão de paisagem dirigidas a contextos microterritoriais. Estamos a falar, se há bocadinho falei, entre 25 a 40 mil hectares, estamos a falar de intervenções entre os 500 e os 1000 hectares, são uma espécie de unidades operativas de planeamento de gestão para o mundo florestal. A maior parte delas será filha dos próprios planos de paisagem, porque sabemos que temos que andar depressa, não poderemos esperar que os planos de paisagem se façam e muitas delas irão avançando no entrementes. Condomínios de Aldeias, que é um programa integrado de apoio às aldeias localizadas em territórios de floresta, com o objetivo de assegurar a gestão de combustíveis e herdosos aglomerados populacionais nas áreas de grande densidade florestal, onde naturalmente muitos outros usos agrícolas e silvícolas poderão acontecer. E um quarto programa em parcelar para ordenar, com vista a fomentar o aumento da dimensão física dos prédios rústicos em contexto de minifúndio. O programa de transformação de paisagem delimita ainda os chamados territórios vulneráveis à escala microterritorial da freguesia, tendo como critério base a carta de perigosidade de incêndio obtida a partir do modelo matricial que estabelece a relação que o fogo tem com a ocupação do solo e o seu declive, cruzada com o histórico de incêndios do mesmo. A concluir, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, continuam a ser várias as tarefas e grande ambição. Os ecossistemas de floresta são responsáveis pelo ar que respiramos, a água que bebemos, a paisagem que desfrutamos, a biodiversidade no país. Estou certo que a partir deste momento único que vivemos, cada um de nós, quer seja em ambiente rural ou citadino, aprendeu a dar valor ainda mais a cada um destes elementos. No Ministério do Ambiente e da Ação Climática continuaremos a fazer a nossa parte, proteger e potenciar o papel da floresta enquanto elemento determinante e estruturante do território, essencial para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, em especial pelo cumprimento escrupuloso do tempo. E vamos dar início agora aos grupos parlamentares para colocarem as questões e comentários à intervenção por parte do Sr. Ministro. E dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Joaquim Barreto, que se vai juntar a nós via Skype e que está em Braga. Sr. Deputado Joaquim Barreto, estamos a vê-lo em perfeitas condições e espero ouvi-lo também. E então, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os meus colegas deputados e deputadas. Nesta audição ao Sr. Ministro do Ambiente e da Transição do Clima, nós naturalmente estamos a abordar questões florestais. E acho que devemos fazer esta abordagem naquilo que é atualmente a floresta e naquilo que queremos que ela seja.
Sr. Deputado, peço desculpa de interromper. Pode tentar falar um bocadinho mais alto ou aumentar o volume? Estamos a ouvi-lo muito baixo.
Só um bocadinho, estou a fazer isso já. E agora?
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Estava eu a dizer que estamos nesta audição ao Sr. Ministro a abordar questões que têm a ver com a floresta. E abordando as questões que têm a ver com a floresta, nós devemos ter em conta o que é a floresta hoje, e a floresta que queremos. E eu penso que é um pouco isso, ou é isso que o Sr. Ministro hoje nos traz com as propostas que apresenta. Assim, hoje a floresta, e depois destes anos todos, nós temos uma floresta que sofreu o abandono das populações nas zonas rurais, com terrenos incultos e com mato. Esse abandono do mundo rural e as políticas definidas também já há muitos anos, levaram aqui a... Portanto, ao nível das ações definidas e implementadas, ao nível do ordenamento, de gestão e da prevenção dos incêndios, não foram as melhores. Hoje temos uma situação mais complexa que devemos continuar a alterar, que é necessário alterar, este paradigma, isto é, investir mais no fomento e reduzir, poupar no combate. Este é um paradigma que devemos ter presente. E, portanto, fazendo uma floresta com melhor planeamento, com melhor ordenamento, gestão e prevenção. E também temos que ter por base, quando fazemos esta floresta, obedecendo estas orientações, que este é um setor muito importante para o planeta e, consequentemente, para o país, para Portugal, ao nível ambiental, ao nível económico e ao nível social. E, assim sendo, nós devemos, nos projetos de florestais, devemos considerar também o seu uso múltiplo, isto é, que a floresta que fazemos beneficia todos os que dela usufruem. Estou-me a referir a pessoas que usam a floresta no seu dia-a-dia, desde logo os que tiram lá o seu proveito económico, os pastores, os produtores, os apicultores, os caçadores também usam, os amantes da natureza, e a floresta que temos e a floresta que fazemos deve ter em conta também essas pessoas. E daí que os nossos projetos de florestais devem ser projetos de arborização integrados, que contemplem o interesse de todos e só assim nós teremos uma floresta que será cada vez mais protegida. O Governo traz-nos hoje um conjunto de propostas que eu acho que são importantes. Tem uma maior abrangência, privilegia o movimento associativo, privilegia um maior envolvimento de todas as entidades, nomeadamente as autarquias, das organizações de produtores. E há uma outra coisa que faz. Tendo presente que à volta das aldeias se cresceu um mato e muitas vezes, e isso aconteceu em 2017, pessoas morreram, infelizmente. Casas arderam, bens foram destruídos. Neste momento, o Governo privilegia aquilo que é uma maior proteção a essas aldeias, com um perímetro que vai de 100 a 1000 metros, procurando criar até condomínios para uma criação de uma agricultura, procurando reordenar a paisagem também à volta dessas aldeias e criar áreas integradas de gestão da paisagem. O que não deixa de ser importante também e que eu queria salientar. Depois há também aqui uma preocupação que é uma maior atenção para a plantação e instalação de floresta com árvores de crescimento mais lento, tipo pinheiro bravo, pinheiro lourício, com as árvores autóctones, plantas autóctones, tipo carvalho e assim, que naturalmente dão uma outra paisagem e dão outro colorido à floresta. Depois, também é importante é a revitalização das áreas de minifundo com uma gestão coletiva, isto é, procurando aproveitar as IFES e também as unidades de gestão florestal. Também gostaria de salientar que é importante continuar a dinamizar o cadastro e que isso permite-nos uma maior identificação das parcelas. Aquilo que o Sr. Ministro nos traz, que é o arrendamento do Estado a terrenos incultos, também o ordenar para emparcelar com o arrendamento do Estado e, não menos importante, agora para terminar, é, como o Sr. Ministro disse, que é uma inovação, é procurar juntar ao PDR 2020 fundos do Fundo Ambiental. Isto é, dotar, não chega só a ter as políticas, é importante ter os meios para as implementar. E aqui, com estes fundos, naturalmente, nós vamos ter mais verbas para poder investir na floresta. Também é importante os recursos humanos. Se nós já tivemos no último governo, quer com o Sr. Ministro, que na altura tinha a parte só do ambiente, quer com o Ministério da Agricultura, a criação de novas e muitas brigadas de salvadores florestais, elas agora são naturalmente são desdobradas, o que permite uma intervenção mais longa das brigadas e que não deixa de também ser importante. Por outro lado, também as parcerias que o Ministério está disposto a fazer com a Associação de Industriais, Construção Civil e de Obras Públicas, para intervir nas freguesias, procurando ter um trabalho de proteção às aldeias e às freguesias. Por último, nas áreas ardidas é preciso muitas vezes uma intervenção mais especializada. Nós ficamos com terrenos que, por fruto da erosão, que é preciso estabilizar, a estabilização de emergência, que é complementar aquilo que são muitas vezes trabalhos feitos pelas brigadas acima, e assim é com um agrado que nós registramos a criação de 3 equipes mecanizadas de resposta rápida, que vão intervir em diferentes locais, no norte, no centro e no sul, e com o objetivo de aumentar a capacidade do ICNF para efeito de intervenção pública imediata em ações de estabilização de emergência. Eu gostaria de dizer ao Sr. Ministro e ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que me ouvem que, naturalmente, com esta intervenção mais articulada, nós, e principalmente em áreas de intervenção de gestão prioritária, nós ficaremos melhor servidos e esperamos que a floresta, no rumo que está a ter, tenha um rumo certo e venha de encontro àquilo que são os desígnios nacionais. Temos uma floresta que responda ao nível ambiental, ao nível económico e ao nível social. Muito obrigado, Sr. Presidente, e termino. Bem-ajo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra agora, com os mesmos 7 minutos, o Sr. Ministro, para responder.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado Joaquim Barreto, estimo muito em vê-lo e dizer o seguinte. A visão que nós partilhamos da floresta é uma visão muito semelhante àquela que o Sr. Deputado Joaquim Barreto descreve, sendo que eu procurarei descrevê-la de outra forma. Ele fala, e muito bem, nos muitos usos que são feitos na floresta eu falarei de uma coisa que pretende ter alguma sinonímia, que são os muitos serviços que a floresta nos presta. A floresta é muito mais que um conjunto de árvores. Nós habituámo-nos no passado a descrever as árvores pelo tronco, como se tudo o resto fosse invisível, mas o que verdadeiramente nos presta um serviço de paisagem e onde a fotossíntese é feita é na copa. E por isso nós temos de saber olhar, em primeiro lugar, a floresta não como madeira como as folhas, mas de facto como uma árvore completa, e temos depois que perceber que a floresta toda ela é muito mais do que o somatório dessas mesmas árvores consideradas tronco e copa. E porquê? Porque o conjunto das árvores que constitui a floresta são, de facto, um ecossistema, ou melhor, um conjunto de ecossistemas que nos dão mesmo a água pura que bebemos, que produzem o ar que respiramos, que são a base da maior parte da biodiversidade que existe no nosso país e que compõem toda uma paisagem, que é a paisagem de que muitas das vezes nos orgulhamos e onde algumas vezes nos surpreendemos pela negativa. E por isso o Sr. Deputado Joaquim Barreto tem toda a razão quando fala nos muitos usos que existem. Sim, tem toda a razão. A floresta, para além da plantação e da gestão das árvores propriamente ditas, é a caça, é a apicultura, são toda esta ação de resina que pode e de que maneira dar um salto muito grande e que é uma das apostas concretas que nós iremos desenvolver no contexto da nossa estratégia para a bioeconomia, que nomeadamente para produzir verdizes e para produzir tintas que têm base química e que não faz qualquer sentido, podem mesmo ter esta base biológica que é a da resina. E, de facto, a floresta é mesmo tudo isso. Tem o Sr. Deputado Joaquim Barreto com toda a razão quando fala em espécies adaptadas ao território, tem o Sr. Deputado toda a razão quando fala na gestão coletiva do minifúndio, tem o Sr. Deputado toda a razão quando fala numa capacidade mais musculada de poder intervir quando é necessário, respeitando à outrance aquilo que é a propriedade privada. Eu ouvi muitas vezes dizer que a floresta portuguesa é em 98% de privados e que isso limita a ação. Bom, nós temos de nos preparar para intervir na floresta portuguesa sabendo que ela é 98% de privados. Isto é, desculpem se estou a ser demasiado simplista, um dado estatístico. 98% da floresta é de privados. Pronto. Isso significa o quê? Significa que o Estado tem que saber cuidar muito bem dos 2% que são públicos. E porque a floresta produz um conjunto de bens públicos que vão muito para além daquilo que é o rendimento direto que um proprietário pode tirar dela, isso é que são os serviços do ecossistema. E é essa diferença que corresponde a um bem público principal. Porque se não fosse ele, podemos ser todos muito espertos, mas simplesmente não estávamos aqui. Não estávamos aqui. E temos que saber, de facto, reconhecer esses serviços que a floresta nos presta. Dizer uma coisa que é assim, discute-se muito nos tempos que corre o que é que a Covid vai provocar na visão que as pessoas têm das matérias da sustentabilidade. Alguns vão querer esquecer muito depressa, voltar muito depressa ao passado, outros acham que finalmente está criada a oportunidade para uma sociedade mais justa e mais sustentável. Eu, sinceramente, acho que não vale a pena tentar fazer a exegese desta dicotomia. Ela não nos leva a nada. O que verdadeiramente nós temos que perceber é o seguinte, é que as políticas ambientais, e dentro delas está toda a política de paisagem da floresta, vão ganhar se não forem políticas do não e forem políticas ativas de transformação, de criação de riqueza, de bem-estar e de emprego, mas que seja neutro em carbono, que seja regenerador de recursos e que caiba dentro daquilo que são os limites que o sistema terrestre nos impõe. E aqui o valor do capital natural que nos é dado pela floresta é absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Eu, quando cheguei ao Ministério, já há uns anos, ainda antes, muito antes de ter esta competência da floresta, comecei logo a ouvir falar na remuneração dos serviços de ecossistemas. E achei até que isto era uma coisa que já estava estruturada. Achei até que era uma prática que outros países já tinham. E descobri duas coisas. Que nem os outros países têm essa prática no sentido de pagar. Estou a falar de pagar. Nem essa experiência existe, repito, nem o que afinal o conhecimento que havia em Portugal estava estruturado para, porque eu precisava para pagar de saber quanto é que vale num determinado local, e porque isto varia, porque no concelho de Viana do Castelo não tem nada a ver com o concelho de Vila Velha de Ródão, a diferença entre eu ter um hectare de eucalipto ou um hectare de carvalho negral. Quanto é que vale, afinal, eu quero pagar? E desculpem lá, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia e ficou a saber. Um trabalho liderado pela Universidade Nova de Lisboa, professor Nuno Ferreira dos Santos, com quase todas, passo o exagero, as universidades públicas deste país, fez um trabalho notável. Hoje nós sabemos. Estamos entre 80 euros no mínimo e 150 euros no máximo. Os avisos que lançámos no contexto do Fundo Ambiental, e só do Fundo Ambiental porque não havia o PDR, o dinheiro foi todo ocupado e bem com os contratos que assinámos nos dois projetos-piloto, na Serra do Açor e no Tejo Internacional. E estamos a pagar serviços de ecossistemas. Aquilo que foi muito bom, mas agora vai ser muito melhor, é o seguinte, é que os cerca de 3.700.000 euros que tivemos no Fundo Ambiental se destinavam às duas parcelas, e vou concluir depressa. A parcela intervenção, substituir a espécie A pela espécie B, e a parcela remuneração de ecossistemas. E como imaginam, isto é mais ou menos assim. 2/3 é a primeira intervenção, 1/3 é a remuneração dos serviços de ecossistemas. Ou seja, não conseguimos ter, num primeiro quadro, mas foi uma experiência concreta, o fogo financeiro que desejávamos. E temos-lo agora. 100 milhões de euros do PDR, se quiserem, para a intervenção, não é? E 45 milhões de euros do Fundo Ambiental, ao longo de 20 anos, que dá 2 milhões e tal euros por ano, para poder pagar, então, este bem público, que é a remuneração dos serviços de ecossistema, ou seja, a diferença entre o valor da madeira, não é, projetado no tempo, tem que haver um vale, como é evidente, e aquilo que é a necessidade que temos de ter uma floresta resiliente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem, então, agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Gomes Marques. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, algumas das questões que tenho aqui para o Sr. Ministro já foram, de alguma forma, abordadas, mas não deixarei de as colocar de qualquer forma. Sem dúvida, a floresta é uma, se não a principal riqueza do nosso país, quer sob o ponto de vista ambiental, quer sob o ponto de vista económico. Por isso é fundamental mudar o paradigma pelo qual se tem olhado e tratado tão importante recurso. A sua organização, planeamento e ordenamento, para ser mais rentável e resiliente aos fogos e ser verdadeiro sumidor de carbono, é a obrigação dos governos, mas também da sociedade. É que não há instrumentos de política que assumam de facto uma mudança de paradigma e que potenciem a floresta e os espaços rurais como meios de rendimento. E não devemos ter medo das palavras, Sr. Ministro, pois enquanto não se considerar os agentes do território como os agentes económicos, procurando o rendimento, naturalmente, os muitos planos estratégicos poderão ser ou serão sempre muito frágeis e tenderão a falhar os seus objetivos. Assim sendo, Sr. Ministro, gostaria de questionar sobre matérias da competência desta Comissão, naturalmente, e tuteladas pelo seu Ministério, incidida em duas áreas essenciais. A prevenção florestal no âmbito dos fogos rurais, o efeito do Covid-19 na floresta, nas suas várias fileiras. Assistimos, fez ontem 3 meses, salvo erro, à apresentação da primeira parte do Plano Nacional de Fogos Rurais, a Estratégia 2020, que tivemos a oportunidade de comentar como um documento bem estruturado, cheio de boas intenções. Falta, de facto, a parte principal para a concretização da estratégia, portanto, o Programa de Ação Nacional, que naturalmente irá incorporar e reforçar medidas que têm sido implementadas nos últimos tempos, reconheça-se, para além de incluir os programas de ação regionais, que detalham linhas de ação e projetos, definem a sua calendarização e orçamento e identificam as responsáveis e participantes. Assim, Sr. Ministro, vale a pena saber se estes planos estão ou não em andamento. Se estão a ser registados atrasos substanciais consequentes do estado de emergência ou se, como previsto, estão em breve conclusão, como estava previsto. Comungamos, de facto, da preocupação do Observatório, da OTI, relativa à necessária clarificação também do papel dos sapadores florestais, nomeadamente no que diz respeito à atratividade pela profissão, e da nova força anunciada para o ICNF dentro do sistema. Que tem a dizer sobre isto, Sr. Ministro, e sobre o pouco, digamos assim, relevo dado ao papel dos bombeiros portugueses como estrutura fundamental e insubstituível de todo o sistema. E sobre a fundamental necessidade de formação e qualificação de todos os agentes envolvidos no Plano Nacional. Não deverá a AGIF desempenhar um papel fundamental na certificação e acreditação dessa formação, não se deveria abrir o processo a outras entidades reconhecidas e certificadas do ensino superior e, eventualmente, até do ensino profissional? Sr. Ministro, na audição parlamentar de fevereiro afirmou que seriam executados 20 planos de paisagem, e também o disse hoje já, no primeiro semestre de 2020, semelhante ao que se fez no pós-fogo de Silves. Em que ponto da situação é que estamos, para além daqueles que o Sr. Ministro, aqueles três que enunciou há pouco, se bem percebi? Que seria também revista a legislação sobre os comportamentos de risco, para quando e de que forma? Que seriam feitos planos de recuperação para os grandes fogos, cuja área ardida tenha sido superior a 500 hectares. Em que ponto estão? E neste caso, Sr. Ministro, é necessária, sem dúvida nenhuma, a cooperação e adesão dos proprietários, porque, de facto, 97% ou 98% da propriedade é privada. Que apoios financeiros e benefícios fiscais, eventualmente, ou outros, estão a pensar atribuir para convencer os proprietários a aderirem? Julgamos que o arrendamento forçado anunciado por Vossa Excelência deveria ser o último recurso e não o primeiro, como se deu a entender. Espero que não. Aliás, acreditamos que com os devidos apoios financeiros e fiscais, os proprietários não hesitarão a aderir a constituir ZIFs, condomínios florestais, associações, empresas ou cooperativas que garantam uma determinada rentabilidade por hectare, independentemente da espécie ou equipamento que vier a ser instalado no seu terreno, garantindo-se assim aquilo que entendemos pela multifuncionalidade da floresta, aqui abordada como uso múltiplo também, e cumprindo o que na estratégia governamental se entende por mosaico florestal. Naturalmente que também deveria ser garantida a estas entidades a constituir, pelo serviço público que prestam, a devida compensação financeira por contribuírem para a viabilidade do planeta. Portanto, grosso modo, podemos dizer que quem polui paga, quem despolui devia receber. Parece que o Governo, ao instituir a célebre taxa sobre os produtos florestais, não está, digamos assim, dentro desta filosofia, pois terá tal e irá desmotivar naturalmente os proprietários florestais e reduzir a atividade empresarial. Sr. Ministro, o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais pretende ter planos supramunicipais para os grandes fogos, o que exigirá maior cooperação e colaboração entre municípios, devendo ser intensamente incentivada, conforme lembrou o Observatório. Porque as unidades geográficas propostas supramunicipais, e cito, não estão pensadas na perspectiva dos incêndios rurais, nem na otimização da distribuição dos recursos e meios de prevenção de combate. O que fazer futuramente para um maior e mais extenso cumprimento da rede secundária e das faixas de proteção das aldeias? Que área foi intervencionada até agora e qual a previsão até 31 de maio? Qual a intervenção feita este ano nas matas públicas e nos parques naturais? Não se deveria adequar os prazos e as datas para a realização das limpezas às condições climatéricas existentes ou previstas em cada ano? Relativamente ao fogo controlado, o Sr. Ministro já aqui apontou números, portanto era uma questão que também tinha para lhe pôr, mas não deixa de nos preocupar, nomeadamente nas zonas ardidas em 2017, a vegetação que está a crescer aleatoriamente e selvaticamente também, não é? E a própria manta morta, portanto originada pelos fogos dessa altura, que constituem de facto um grande perigo para os tempos que se avizinham. Aos novos credenciados do CNF, Sr. Ministro, corresponde a algum aumento na área onde esta técnica de, portanto, dos fogos foi aplicada? Sr. Ministro, a crise económica mundial provocada pelo Covid-19 está a ter repercussões tremendas nas diferentes fileiras do setor florestal e seus derivados, nomeadamente no que diz respeito às exportações. Que monitorização tem sido feita ao setor? E uma última questão, Sr. Ministro, porque já estou a ultrapassar o tempo e se houver oportunidade falo aí depois na outra ronda, mas só uma questão que parece, não sei se é oficial, se é oficiosa, se é boato, se é verdadeiro, que é a questão da retirada de 43 milhões de euros do PDR 2020 destinados à floresta. A ser verdade, como se justifica um desinvestimento desta ordem depois de ter assumido e comprometido com uma aposta forte na floresta?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Ministro tem então 7 minutos para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado João Marcos. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Deputado, começando pelas coisas não necessariamente mais pequenas, mas porque não quero deixar nada por responder. Em primeiro lugar, dizer que estamos absolutamente de acordo quando fala na adesão dos proprietários como uma necessidade para a intervenção. Por isso é que eu digo que 98% da área privada é estatística, é um facto, e portanto isso não pode inibir qualquer tipo de política, sendo que obviamente tem que influenciar a política e passa por, obviamente, tem toda a razão, incluir os proprietários. Em segundo lugar, dizer que o arrendamento forçado é mesmo a última rácio. Portanto, o arrendamento forçado está previsto, bom, já agora quem vai decidir sobre o arrendamento forçado é a Vossa Excelência, não sou eu. É uma lei da Assembleia da República, há de haver uma proposta de lei à Assembleia da República. E dizer que nós só temos previsto o arrendamento forçado para dois casos. O caso das unidades integradas, das ações integradas de gestão de paisagem, portanto, porque num plano de paisagem resulta que há aqui uma mancha com 600 hectares que tem uma grande sensibilidade ambiental, o risco de enorme ao fogo, temos que intervir aqui, ou nas áreas ardidas com expressão superior a 500 hectares. É só para esses casos que está previsto. E está previsto mesmo como uma última rácio, isto é, vamos, quando isso acontecer, a lei há de ser pública, trabalharemos com as autarquias e com as associações proprietários, mas há pessoas que não querem, há pessoas que não podem. E muitas das vezes o arrendamento forçado pode ser uma forma de compensar quem não pode. É dizer, um eu não quero, tudo bem, não quer, dá cá o terreno, recebe isto que é justo. Outro não pode, tudo bem, então se não pode, dá cá o terreno na mesma, recebe esta renda e daqui a X anos o terreno volta a ser teu. Portanto, é esta a perspectiva do arrendamento forçado. Forçado no sentido em que, se calhar o nome é um nome pouco feliz, mas é, de facto, o arrendamento que pode ocorrer contra a vontade dos proprietários, mas para não impedir um projeto concreto, público, publicitado de intervenção no território. O meu contador não está a contar, mas eu já gastei um tempinho. Vamos fazer de conta que gastei um minuto e meio, está bem? Segunda coisa, Sr. Deputado, é assim. No PDR, sai de forma completamente transparente, está escrito este mesmo compromisso. Havia uma ruptura de tesouraria, que os senhores até sabem de onde vem, e vem de um pagamento de medidas agroambientais, ainda não era ministro o meu bom amigo Luís Capola Santos, e a verba que foi adiantada este ano será toda a resposta para o ano. Dito de outra forma, saíram 0 euros das florestas, sendo que as florestas emprestaram à agricultura 43, eu não sei se são 43, mas se disse 43 serão, está bem, não tenho o número de memória.
São 43 milhões, Sr. Ministro.
Essa verba entra toda nas florestas do próximo ano. Sr. Deputado, como sabe bem, o setor da agricultura é muito mais eficiente a gastar essas mesmas verbas. E nesse sentido, até a separação das florestas para o outro Ministério, posso lhe garantir, Sr. Deputado, que eu, não estou a falar do que é meu, evidentemente, mas o Sr. Secretário de Estado João Paulo Catarino e eu, enquanto Ministro, estamos absolutamente indisponíveis, sendo solidários, para perdermos um tostão que seja no domínio das florestas. E pense neste aviso de 100 milhões de euros que foi lançado e a dimensão que ele tem. Sr. Deputado, os agentes do território são, de facto, agentes económicos. Disso estamos completamente de acordo. Sendo que, em minha opinião, pensam mal. Assim como pensam mal os que acham que a agricultura é uma indústria, porque a agricultura é território, não pensam melhor os que pensam que a floresta é indústria, porque a floresta é território. E, portanto, é mesmo assim que nós pensamos. É esta a visão que nós temos do nosso Ministério. O Covid, como já vim explicar, quero começar por um fator positivo. O Covid, entre outras coisas que nos trouxe ao nível da reflexão, o prazer que temos no silêncio das cidades, o bom que é ir ao bairro Alto e ver meninos a brincar na rua. Como sabe, o Ministério do Ambiente é ali perto. Saudades que eu tinha de ver meninos a brincar na rua do bairro Alto. O Covid traz-nos a apreciação da qualidade do ar. O Covid vai certamente provocar a existência de cadeias muito mais curtas de produção, distribuição e consumo. E o Covid trouxe um valor à ruralidade como nós não tínhamos desde há muito tempo. Eu acho que isto, nunca chamarei ao Covid oportunidade alguma, porque era o mais de português, não é nada disso.
Repara. Ok, dissesse, pois.
Perdão? Não ouvi.
E aqui na nossa área?
Eu não ouvi, desculpe.
Não, não, oportunidade. Houve quem chamasse oportunidade.
Eu não chamo coisíssima nenhuma, nem sei do que está a falar. Eu digo é que eu tendo muitas dúvidas sobre aquilo que os povos aprendem. Porque acho que se os povos aprendessem só tinha havido uma guerra. Não, estou a continuar, se os importa. Tendo eu muitas dúvidas sobre aquilo que os povos aprendem. Porque se os povos aprendessem só havia uma guerra, ninguém quereria fazer segunda. Há uma coisa que eu não tenho dúvidas. As pessoas aprendem. As pessoas aprendem. E, de facto, nós vamos todos aprender. Vamos todos aprender. E parece muito evidente que nesta aprendizagem o valor da ruralidade é mesmo um dos valores que nós vamos aprendendo e que iremos aprender no futuro próximo. Não nego, Sr. Deputado, que há algumas coisas que tiveram aqui algumas interrupções por causa do Covid. Olha, uma delas, aliás, referiu na intervenção inicial, é a aprovação em Conselho de Ministros de todos os instrumentos para a política de paisagem. Mas esses seguem dentro de momentos. No que diz respeito, Sr. Deputado, à continuidade, à transformação, ao detalhe do Plano Nacional para os Fogos Florestais nos programas de ação, ó, Sr. Deputado, nós ganhamos todos uma certeza. Não íamos a tempo do próximo verão, da próxima, entre aspas, época de incêndios. E tomamos a decisão de o deixar para depois. Sim, vai haver certamente discussão pública todos estes documentos, mas eles não estão em condições, não há condições práticas de os colocar em funcionamento, porque obriga a uma reorganização, incluindo com consequências geográficas, de os ter a funcionar agora. Portanto, a decisão foi de os protelar para só os aprovarmos em setembro, outubro, para entrarem em vigor, então, no início do próximo ano. Mas no que diz respeito a toda a tarefa do ICN, de intervenção direta no território, toda ela continuou. E como também disse no início, por suspeita, e com isto concluo, daquilo que pode ser uma menor disponibilidade de meios em função do Covid, embora não temos nenhuma indicação concreta nesse sentido, foi por isso que estamos a fazer o que estamos a fazer, nomeadamente criando uma grande rede de vigilância, nela incorporando todos os agentes do Ministério do Ambiente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu peço, antes de dar a palavra ao próximo grupo parlamentar, aos Srs. Deputados que, quando quiserem fazer os apartos, nomeadamente regimentado, que tirem a máscara para ser perceptível, sob pena de me obrigarem a repetir o que diz o PCP, o que para mim é um sacrifício. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Eu sei que se me permitem com o microfone desligado, eu não ouço mesmo, que usavam os dois aparelhos auditivos, vai, e depois, gosto imenso até de brincar com as coisas, como sabem, e conhecem, e não tenho oportunidade de ouvir, eu não ouvi nada do que
não. Sim, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, independentemente do senhor não gostar de fazer repetir os apartes do PCP, deputados. Eu penso que nós temos legitimidade democrática para poder fazer uns apartes, e até foi com todo o respeito pelo Sr. Ministro e pela Comissão. E nesse sentido parece que é despropositada a observação que o Sr. Presidente acabou
não,
de fazer.
Não, mas, Sr. Deputado, é só para, antes de deixar crescer esta conversa, foi precisamente isso que eu disse. Só disse é como falam com a máscara, e quando estão no uso da palavra tiram a máscara, não se consegue perceber. O Sr. Ministro não conseguiu ouvir. Por três vezes tivemos que repetir o que foi dito. Foi só isso. Foi só isso, Sr. Deputado. Não há... Foi um aparte simpático. Não,
é
só, não tem outra
também questão. Para dizer que os apartes resultam de uma forma natural, é uma reação certo, natural, não é premeditada. E
a questão é só
o
esta.
De tirar a máscara é um esquecimento.
Deputado, os apartes com máscara não se conseguem perceber, é só isso. Podem fazer os apartes que entenderem, mas se não tirarem a máscara não se percebe. Muito obrigado. E então agora, sem mais demoras e sem apartes, porque parece que há quem não os aceite, é dada a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelo Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, pela vossa disponibilidade para esta audição, que é regimental, mas que exige a nossa presença e disponibilidade para tal, sempre. Quero começar por sublinhar a importância, se bem compreendi a intervenção do Sr. Ministro, de que o Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais irá à consulta, o seu programa de ação irá à consulta pública assim que estiver programado. Relembro também um projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República nesse sentido e contra o qual o Partido Socialista teve uma posição de voto diferente da posição assumida pelo Governo, o que saúdo como importante essa audição pública e que ela venha a concretizar-se. Quero questionar se tem alguma previsão para quando é que isso se pode acontecer e dizer-lhe também que compreendo os atrasos que resultam da situação pandémica que vivemos. Em relação ao programa de transformação da paisagem anunciado, quero questionar-se a respeito da sua compaginação com os planos regionais de ordenamento florestal, que consideram os povoamentos puros de eucalipto uma espécie prioritária em todo o país e que, de alguma forma, têm nestas áreas e nestes territórios algum conflito com aquilo que é esse plano de transformação de paisagem. Como se enquadram as medidas do plano de gestão integrada, como se enquadram também estas medidas no plano de gestão integrada de fogos rurais e nos planos municipais de defesa da floresta dos municípios abrangidos por essas transformações. Os planos regionais de ordenamento florestal foram revistos com base em dados do inventário florestal muito desatualizados e as suas metas e objetivos estão desfasados da realidade do território. Com a urgência das alterações climáticas, os serviços prestados pela floresta assumem especial importância na regulação do ciclo da água, na preservação de biodiversidade e para a resiliência no território no que diz respeito aos incêndios e aos eventos extremos. Dado que se está a rever todo o sistema de gestão de fogos em Portugal e que brevemente se transporá também um novo quadro comunitário de apoio para a agricultura e para as florestas, o Bloco de Esquerda considera essencial que os planos regionais de ordenamento florestal sejam novamente revistos, apesar de terem sido revistos em 2019. E a pergunta que fica é se está o Governo disponível para iniciar a revisão das metas previstas nesses planos. Esta manhã, a Comissão da Agricultura teve uma audição com o Presidente do ICNF, onde mais uma vez se constatou a grande escassez de recursos para responder à aplicação da política pública. Essa mesma escassez justifica parte dos maus resultados assinalados pelo Tribunal de Contas, num relatório sobre a aplicação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios ao nível municipal. Que medidas prevê o Governo implementar a curto prazo para reforçar o ICNF nesta capacidade de acompanhamento dos planos municipais? Ao nível da floresta pública e, em particular, da Mata Nacional de Leiria e restantes matas litorais, é também visível no terreno a falta de meios do ICNF para a sua reconstrução. A Assembleia da República aprovou em dezembro uma resolução apresentada pelo Bloco de Esquerda e outras apresentadas por outros partidos, que recomenda ao Governo a elaboração de planos de reflorestação que identifiquem claramente os serviços que as mesmas devem prestar, do ponto de vista ambiental, económico e social, garantindo metas concretas para um período de tempo que atravessa várias legislaturas e que seja garante de um compromisso político e governativo de longo prazo. Está o Governo disponível para construir este compromisso de longo prazo? Aparentemente, o ICNF não recebeu qualquer instrução neste sentido até hoje, pois questionado sobre o assunto esta manhã, não nos apresentou qualquer calendarização prevista para além desta legislatura. As novas centrais termoelétricas de biomassa florestal de Viseu e Fundão estão a recorrer a rolaria e outra madeira de qualidade, em vez do recurso a resíduos provenientes de gestão florestal, denunciou recentemente a Associação Ambientalista Zero. As centrais termoelétricas recebem milhões de euros em apoios públicos, com uma das justificações de que vão contribuir para a gestão florestal valorizando os seus resíduos, mas aparentemente não há garantia de que as mesmas recorrem a este tipo de resíduos e que estão a recorrer a madeira de qualidade. Considera o Governo adequada a produção de madeira de qualidade destinada à produção de energia em centrais termoelétricas? Está o Governo disponível para condicionar o apoio público às centrais que utilizem exclusivamente resíduos florestais, resultantes da gestão florestal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem então agora a palavra para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado Ricardo Vicente. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, Presidente, Sr. Deputado, Ricardo Vicente, muito obrigado. Então é assim, Sr. Deputado, pegando até na compreensão demonstrada por Vossa Excelência relativamente ao, à dilação no que aos programas de ação diz respeito, eu direi que em outubro, setembro, outubro, eles estarão em condições, de facto, de ser divulgados e discutidos publicamente. A minha formação, Sr. Deputado, é de muito ordenamento do território. Isso faz-me ter, não consigo negar, mixed feelings relativamente aos profs. Eu acho que quando um plano, logo na sua gênese, se ervora de um estatuto especial de todos os outros, alguma coisa está a correr mal. E o que está a correr mal é, se calhar, o oposto daquilo que as pessoas pensam que está a correr mal. Eu não vejo, aquilo que eu acho que é fundamental é que os profs sejam o que devem ser, planos setoriais de ordenamento do território. E quando alguém diz, mas o setor das florestas é diferente, quando um setor precisa dizer isso, alguma coisa não está a correr bem. Eu, na minha vida profissional, já tive muitos setores da coisa pública e, quando estive nos portos, sempre me explicaram que Portugal era os portos e um bocadinho de território à volta. Depois fui para as águas e disseram-me que a água é vida, portanto, a água é conta, o resto são detalhes, não é? Bom, e, portanto, eu acho que é importante é nós percebermos que os prof têm mesmo que poder ser lidos e integrados dentro dos planos de setores municipais. Como sabe, os prof, quando começaram a ser feitos, não tinham esta perspectiva. Não tinham toda esta perspectiva, ganharam esta perspectiva durante o anterior governo, eu fui dos que se bateu muito por isso, sendo que a carruagem já ia demasiado lançada para que isso acontecesse. Isso hoje, por exemplo, dos planos de ordenamento da costeira faz com muita facilidade. Já há uma técnica, que é, o prof tem que dizer que o artigo 23 do PDM e o artigo 27 do PDM contrariam o que está no POC, e portanto tem que ser emendado, tem que ser corrigido. Os profs já não foram a tempo de ser feitos com essa finura. Vamos lá ver. Existem, penso dizer bem, 6 prof no país, não é? 6 planos de ordenamento forçado. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7, bom. Sejam 7. Os 20 planos de paisagem pretendem cobrir um quinto daquilo que é mais ou menos metade do país, que é o seu território florestal, 60% do país. Ou seja, a escala de trabalho é uma escala completamente diferente. Portanto, os planos de paisagem são desenhados para os sítios que mais precisam deles. Uma verdade lá para disso. Obviamente que bebem aqui toda a informação, nomeadamente de planeamento, que lhes é anterior, entre elas, evidentemente, os prof. E farão muito melhor, porque é uma escala completamente diferente e com uma perspectiva de transformação do que aquilo que os prof fizeram. Sr. Deputado, eu era demasiado simples dizer-lhe, Sr. Deputado, com certeza que os profs vão ser revistos. Eu já disse que chego das minhas convicções para para tornar claro que eu acho que os profs podem ser diferentes daquilo que são. Mas, Sr. Deputado, mentiria se dissesse que daqui a 6 meses vamos reiniciar a revisão dos profs. Era mesmo uma mentira, Sr. Deputado. Acho que é preciso haver aqui alguma estabilidade. Estabilidade essa que não compromete em nada aquilo que são os nossos objetivos. Vamos é passar a uma fase de um trabalho mais detalhado e mais com a perspectiva da transformação. Repara, um prof estabelece bem metas. Diz que neste território desta dimensão pode haver 20% disto, 15% daquilo, 12% daquele outro. Depois cruza com, por exemplo, os planos de áreas protegidas que têm regras específicas que inibem coisas. Já ouvi um arvorado defensor da ética a dizer 3 vezes uma mentira. Quer dizer que o prof prevê a plantação de eucaliptos na Peneda Gerês. Ele até pode dizer 40 vezes. Vai mentir 40 vezes, mas é um especialista. Até já deve ter criado um observatório, não é? É sempre a mentira, não é? Há uma regra geral sobre os eucaliptos e depois é dito claramente no plano da Peneda Gerês que não pode ser lá dentro, não é? Mas pronto. Para o senhor, lá no observatório não estão a conseguir cruzar 2 papéis e, portanto, a cabeça pode estar tilt e fundido, não é? Bom, agora, é mesmo isto que nós estamos a fazer e vamos fazer. Repito, há aqui uma perspectiva de transformação da paisagem que é muito ditada pelos planos de paisagem. Foi, ocupando o tempo e com muito gosto, foi uma surpresa muito boa aquilo que foi a elaboração do plano de paisagem de Monchique e de Silves, da adesão local. Temos agora a experiência a seguir, das qual, no fundo, o Sr. Deputado João Gomes Marques já identificou como desafio, que é como transformar um plano, que as pessoas gostam, não é, num conjunto de intervenções concretas. Onde é que está o dinheiro? Sabemos onde é que está o dinheiro, não é? Nós vamos desenhar, por isso é que eu disse há bocadinho que, desejavelmente, bom, neste caso até o exemplo é estranho, desejavelmente as áreas de gestão florestal saem dentro dos planos de paisagem, algumas existirão um bocadinho ad hoc, por necessidade sabemos qual é, no caso concreto não é verdade, porque estas duas já são filhas, digamos assim, do plano de paisagem, e vamos intervir nelas e com elas utilizá-las para transformar a paisagem. Sr. Deputado, sobre aquilo que disse o Tribunal de Contas, já está tudo mais que explicado, foi uma inspeção datada no tempo, não é? Depois disso muito mudou e muito foi transformado. Relativamente aos recursos, foi hoje dada a autorização para o recrutamento dos 100 técnicos superiores do ICNF, 50 sendo contratações externas e outras 50 com mobilidade dentro do emprego público e também mais 100 sapadores florestais. Recordar que a minha primeira preocupação, desculpem falar na primeira pessoa singular, era a garantia da continuidade dos 50 CNAF da Pedra Gerês. Ela foi autorizada porque, de facto, do ponto de vista da redução do risco de incêndios, a presença dos CNAF é a coisa mais importante que há. E termos 50 CNAFs na Pedra Gerês, recrutados, quase todos eles, nos 7 concelhos, dentro do próprio concelho. Dentro do próprio concelho, é de facto muito importante. E, portanto, esta que foi uma experiência piloto, mereceu. Se recordar-se-á que 2017 foi um ano mais dramático, 2016 foi o ano mais dramático de focos da Pedra Gerês do que no resto do país. E quando em 2017 foi a tragédia que foi no país, nós conseguimos reduzir em 40% a área ardida. E no ano passado, 2019, a área ardida foi 2,5% do que foi em 2016. É óbvio que isso não nos dá nenhuma garantia absoluta, mas é fundamental nós termos esta presença no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou então agora a palavra nesta primeira ronda ao Grupo Parlamentar do PCP e, para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer os esclarecimentos que já foram aqui prestados na fase inicial e sucessivamente foram prestados esclarecimentos que, todavia, deixam-nos aqui muitas dúvidas. De facto, o Sr. Ministro fez aqui observações relativamente ao facto de aprendermos e que a situação epidémica, pandémica, com a que nos confrontamos, trará-nos aqui algumas lições. Desde logo, o Sr. Ministro, pergunto-lhe, então, que lição é que já aprendeu? Então, o que é que perspectivas e que políticas é que vai alterar e mudar face à lição que o Sr. diz que a Covid nos vem trazer? Porque daquilo que nós sabemos, daquilo que nós conhecemos, não há perspectivas de mudanças de políticas em termos da gestão florestal. Porque nós temos a certeza de que, como já aqui foi dito, e é amplamente reconhecido, que a floresta é multifuncional, desde da sua função económica, social, aliás, nós criticamos e continuamos a criticar a visão que o governo tem da floresta. Não temos dúvidas. É que separar a agricultura da floresta é precisamente uma visão parcial, uma concepção de separar a agricultura que não se entende, porque, naturalmente, que a floresta é hoje ameaçada por questões ambientais, mas também económicas, também sociais, e nessa ordem de ideias até poderíamos atribuir as florestas ao Ministério da Economia ou até ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, porque há muitas outras vertentes e funcionalidades da floresta. E nós entendemos que a floresta deve estar onde ela faz todo sentido, que a floresta nacional deveria continuar no âmbito do Ministério da Agricultura e não no Ministério do Ambiente. Porquê? Mas porquê, Sr. Ministro? Eram estas as questões e são estas as medidas. É porque enquanto não tomarmos medidas no sentido destas duas questões que eu lhe vou dizer, naturalmente teremos sempre os mesmos problemas relacionados com a floresta, relacionados com a problemática dos incêndios. Um deles que é a viabilidade e o rendimento da produção florestal. Enquanto não houverem medidas, e aqui lhe pergunto novamente, que lição é que tira para tomar medidas que permitam o rendimento florestal? Porque o abandono da floresta e do mundo rural resulta da falta de rendimento. Naturalmente que também falta, e aqui a ligação íntima que a floresta e a agricultura têm, que é a ligação em termos da viabilidade de medidas que concretizem o Estatuto da Agricultura Familiar, porque não podemos ver a floresta separada da agricultura. Naturalmente que o preço da madeira é fundamental. É decisivo, Sr. Ministro. É decisivo que se trabalhe.
O Sr. Ministro pode até dizer que só agora recebeu as florestas e arranjar aqui algum tipo de desculpa. Aliás, eu vou-lhe dizer que ainda há poucas semanas, em audição ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura, questionei-lhe, é só um exemplo, questionei-lhe relativamente às consequências e aos efeitos do descontrole de algumas populações de animais selvagens, nomeadamente em concreto dos javalis, há outras que estão a ter efeitos sobre a agricultura. Veja-se bem a resposta, Sr. Ministro. Não é da nossa lavra. Ora, isto não pode ser visto espartilhado desta forma, nem separado desta forma. Porque nós sabemos que os efeitos do descontrole destas populações de animais resultam depois nos pequenos e médios produtores que não vêem as suas culturas atingidas. E, portanto, o Ministério da Agricultura conduzir isto para a responsabilidade do Ministério do Ambiente é algo que nós entendemos que cá está a visão, que no nosso entender é errada. E, portanto, deixar-lhe também esta questão que tem a ver com o preço da madeira. Como sabe, a madeira conta para a balança alimentar. E bem, que há uma produção agrícola, agroflorestal. Portanto, sem afrontar, Sr. Ministro, e confrontar e afrontar aquilo que é o monopólio da fileira da madeira, nós não vamos conseguir mudar isto. E aqui, Sr. Ministro, teríamos outras medidas de intervenção necessárias, nomeadamente, cá está a lição. Qual é a lição que nós temos para ter regulação dos mercados? Foi criada, com o despacho de 3088 de 2017, foi criada a Comissão para os Mercados dos Produtos Florestais. Que trabalho é que foi desenvolvido? Que resultados? Quantos grupos de trabalhos é que foram feitos? Deveriam estar três ministérios envolvidos. O que é que resultou desta comissão? Que orientações, que regulamentação é que foi criada para o setor? Seria fundamental que isso tivesse acontecido. O Sr. Ministro falou aqui também que estamos a pagar os serviços dos ecossistemas. Sr. Ministro, esclareça-me, eu posso ter entendido mal, falou em 2 milhões de euros para aproximadamente um quinto do que é previsto. 2 milhões de euros ano. O que significa que no país todo, quando o país todo tiver afeto a estas medidas, teremos 10 milhões de euros ano. O que eu quero questionar é a que produtores é que estão a ter acesso? Ou são sempre os mesmos da grande indústria que também têm aqui produções de madeira? E, nomeadamente, que espécies é que estão a ser valorizadas? Porque, Sr. Ministro, se vamos avaliar com seriedade e com objetividade, provavelmente das plantações e das produções que mais retenção de carbono fazem serão as de crescimento rápido, nomeadamente eucalipto. São essas que vão ser pagas e financiadas, pagas ao mesmo valor? Por isso queria que me respondesse também relativamente a essa matéria. Relativamente à questão dos incêndios, o Sr. Ministro findou o prazo da limpeza dos terrenos, dos matos. Admitimos que estamos numa situação excepcional. Até ao final. Peço desculpa porque foi prolongada. Sr. Ministro, não nos podemos esquecer que o que está no orçamento do Estado para este ano são as multas em dobro. Desde 2017, que sucessivamente nos orçamentos do Estado, que vem que as multas para quem não limpa são efetuadas no dobro. Sr. Ministro, é absolutamente essencial e compreensível que numa situação excepcional também se entenda que há aqui um caráter de excepcionalidade perante estas multas. Nós entendemos que deve continuar a manter-se a obrigação de limpeza. Isto tem que ser feito. Nós entendemos que a limpeza é importante, não sendo fundamental e decisiva. Mas é importante que ela seja feita. Agora, pedir-se às pessoas que fiquem em casa e que se contenham e que se confinem em casa e depois vir-lhes pedir que tenham os seus matos limpos e, se não o fizerem, são multados no dobro daquilo que era perspectivado. Sr. Ministro, medidas excepcionais. Temos que aprender. Que lição é que nós tiramos da Covid-19? Sr. Presidente, já passei o tempo que me era considerado, voltarei à questão dos incêndios, naturalmente, com mais acuidade. Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora, para responder às questões formuladas, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Repito mesmo que Os coletivos não aprendem muito, e o PCP sabe do que eu falo quando digo isto, e que de facto as pessoas aprendem e aprendem de forma diferente. Porque, ouvindo o seu deputado a falar, fica aqui uma visão completamente produtivista da floresta. É essa a sua visão, provavelmente será essa a visão do seu partido. E a minha, e não lhe peço desculpa por pensar de forma completamente diferente da sua, é mesmo completamente diferente da sua. É mesmo completamente diferente da sua. Uma das coisas que aprendemos, e que aprendemos nesta fase, é que saúde humana, saúde animal e saúde ambiental são vetores que não podem nem devem estar desligados. E por isso, Sr. Deputado, eu sentiria que afinal pertencia a uma espécie fraca se advogasse a força dessa mesma minha espécie. E é absolutamente indispensável termos uma perspectiva sobre aquilo que é a questão da biodiversidade, que é onde o senhor disse preto é exatamente branco. Não podia ser mais diferente. Não podia ser mais diferente do que aquela que Vossa Excelência advoga. A floresta está no ambiente por decisão, em primeiro lugar, do Sr. Primeiro-Ministro, obviamente também por aceitação daqueles a quem, aquilo a quem desafiou, que foi a mim, e eu, de facto, não me sinto nada bastardo perante Vossa Excelência em face das perguntas que me coloca. Tenho todo o respeito por aquilo que é a sua opção produtivista da floresta. Não concordo é com ela, não lhe dou a razão nenhuma, mas, enfim, é a opção de Vossa Excelência. Indo às questões mais concretas que me colocou, a quem são pagos os serviços de ecossistema, ao Sr. Deputado, tenho muito gosto em dizer, mas também isso está escrito, e está escrito no regulamento. Os serviços de ecossistema são pagos aos proprietários dos terrenos que com o Estado fizeram acordos. E está claramente excluído, porque no caso do Tejo Internacional existem, de facto, terrenos que são de grandes proprietários, que a grande indústria foi excluída. Eu tenho todo o gosto em dizer-lhe isto, mas estou-lhe a dar uma novidade, pai, com um ano e meio, não é? A grande indústria foi excluída e, portanto, isto, repito, custa-me a crer que seja novidade para si. E quando pergunta se o eucalipto também pode ter, a resposta é não, Sr. Deputado, a resposta é mesmo não. Aliás, nos 100 milhões de euros que eu falei do PDR, que serão completados com 45 milhões de euros do Fundo Ambiental, nos 5 avisos de que falei, em 4 deles há o complemento do Fundo Ambiental. E num não há, mas não estou a dar novidade nenhuma, Sr. Deputado. Isto está escrito, faz parte dos avisos. Há um desses avisos é para a recuperação de povoamentos de eucaliptos em subprodução. Sim, é um facto. Não estou a dar novidade nenhuma a ninguém. Com o objetivo de quê? De obter povoamentos mais produtivos. E com uma condição e uma limitação. A condição é qual? É que 25% da exploração tem que ser reconvertida para outras espécies, onde há hoje eucalipto. E que não tem direito, neste caso, a dinheiro para a gestão, isto é, não tem acesso ao Fundo Ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra, nesta segunda ronda, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN. Não sei se é possível juntar-se a nós.
Olá, conseguem-me ouvir?
A ouvi-la, não a vê-la.
Então, só um bocadinho, para eu tentar perceber o quê, porquê.
Não conseguimos vê-la.
Já está?
Já está, sim. Agora sim.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, senhoras e senhores deputados e senhor ministro. Estamos neste momento, segundo os nossos cálculos, a menos de 8 anos do ponto de não retorno climático e Portugal continua a ser sem uma análise estruturada dos impactos das alterações climáticas no seu território. Precisamos de saber, de acordo com diferentes cenários climáticos, o que vai acontecer na orla costeira, nos recursos hídricos, nas temperaturas médias e nos solos, e só assim o Governo e os cidadãos poderão ter informação que lhes permita iniciar um correto exercício de planeamento do ordenamento do território, da floresta e da agricultura. Assim também podemos perspectivar que uma extensa área do nosso país não entre em processo de desertificação, como aliás o próprio Tribunal de Contas já veio alertar. Os extensos investimentos de adaptação às alterações climáticas que o país necessita começam a não se compaginar com continuarmos a não fazer nada, tendo em conta o tempo disponível e os recursos financeiros que, obviamente, serão necessários. Assim, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se tenciona ou não apresentar um atlas de risco das alterações climáticas do país, de forma a que o Governo, os cidadãos, o setor agrícola e o florestal, que são, obviamente, uns aqui dos mais afetados, tenham a informação necessária para planear o seu futuro de acordo com os recursos disponíveis. Relativamente à agricultura nacional, consideramos que esta deve focar-se na produção local, de proximidade, tipo biológico, com baixa intensidade na utilização de produtos químicos e baixa intensidade na utilização de água. A aposta neste tipo de agricultura defende não só os pequenos produtores e o ambiente, como também é fundamental numa estratégia de adaptação às alterações climáticas, tendo em conta a progressiva escassez da água com que o país se vai defrontar. É fundamental também, obviamente, na perspectiva da soberania alimentar. Assim, pergunto-lhe o que está a ser feito em articulação com o Ministério da Agricultura, obviamente, para se fomentar uma agricultura mais ecológica, menos dependente de agroquímicos, com respeito pelas características edafoclimáticas do terreno, bem como para fomentar os circuitos curtos e a agricultura familiar. Por outro lado, tenho que perguntar se devemos esperar que se mantenham os apoios a projetos agrícolas altamente impactantes, como é o caso, por exemplo, da plantação de abacates no Algarve ou do olival superintensivo no Alentejo. Relativamente à floresta, temos que adaptar a nossa floresta à nova realidade climática em que vivemos e vamos viver. A aposta na prevenção é fundamental e tal só será possível através do reordenamento florestal, apostando em espécies autóctones e mais resistentes aos incêndios, pela criação de mecanismos de remoção de obstáculos ao redimensionamento de parcelas para a gestão florestal e pela criação de incentivos aos serviços dos ecossistemas com a aposta em espécies com impactos ambientais positivos. A floresta em Portugal apresenta uma característica diferenciadora face a outros países. Enquanto que a regra é que o Estado tenha uma posição predominante na propriedade florestal, em Portugal acontece o inverso. A maioria da propriedade florestal é privada. Esta particularidade coloca desafios adicionais à gestão florestal no nosso país, no âmbito da prevenção de incêndios e no próprio reordenamento florestal, que é fundamental na adaptação do país às alterações climáticas, seja pela prevenção de incêndios, seja pela retenção de recursos hídricos e combate à desertificação. A conclusão do cadastro florestal e a criação de medidas de incentivo ao reordenamento florestal ao nível das espécies e da respectiva gestão são o caminho, a nosso ver, para a prevenção de incêndios, para a retenção de recursos hídricos do solo e para o combate à desertificação do território, promovendo ao mesmo tempo um novo ressurgimento da atividade florestal em terrenos até agora praticamente abandonados, o que conduzirá também a impactos económicos positivos. O Observatório Técnico, relativamente ao Programa de Transformação da Paisagem, salienta a necessidade da alteração urgente das metas estabelecidas na Estratégia Nacional para as Florestas e nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal, de modo a considerarem as mudanças das condições climáticas, económicas e sociais e, em particular, a questão dos incêndios florestais. Também refere que as opções técnicas do programa parecem apontar mais no sentido da florestação de áreas não agrícolas e instalação de sistemas agroflorestais do que no restauro ecológico da floresta autóctone e na aposta em espécies caducifólias, bastante mais interessantes do ponto de vista da prevenção dos incêndios. A promoção destas espécies deveria ser clara nos instrumentos de planeamento do território, garantindo a coerência entre os objetivos de planeamento e os apoios financeiros correspondentes. O Observatório Técnico salienta ainda que a articulação com as políticas de conservação do solo e da água, de combate à desertificação e de conservação da biodiversidade não estão presentes no programa ou não são suficientemente explícitas, não sendo também explícita a relação entre o programa e os programas e projetos a incluir no Plano Nacional de Gestão Integrada de Focos Rurais. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, quando estará concluído o cadastro florestal, que medidas de reordenamento florestal ao nível da gestão florestal e das espécies a plantar estão a ser tomadas, qual o papel que a empresa pública Floresta Gal está a desempenhar nestes desígnios. Ainda relativamente à floresta, gostaria de partilhar as preocupações do Observatório Independente sobre o Programa de Transformação da Paisagem, que o PAN subscreve na íntegra. Com efeito, este Observatório alerta para a necessidade de dar uma atenção particular à questão dos baldios. Os baldios em particular, os agrupamentos de baldios em construção recente, já possuem, em muitos casos, a dimensão necessária e correspondem a uma proporção significativa das áreas de intervenção, merecendo uma atenção particular. Alerta ainda que a definição dos territórios mais vulneráveis merece melhor apreciação, já que o critério de perigosidade de incêndio, elaborada pelo ICNF, usa como critério base a frequência de incêndios, deixando fora áreas que, por não terem ardido há muitos anos, acumularam combustível de forma significativa e não são consideradas por esse critério como vulneráveis. Salienta também que o peso significativo dado ao relevo coloca como pouco vulneráveis áreas de menor relevo, mas eventualmente críticas em termos de continuidade de coberto florestal e risco de incêndio, como o Pinhal Litoral. Por fim, refere que falta aprofundar as metodologias de avaliação do valor dos serviços de ecossistema. A viabilização da propriedade rústica nos territórios de minifúndio passa também pelos instrumentos financeiros de apoio a uma paisagem diversificada, multifuncional e sustentável, e não apenas da sua valorização produtiva. Eu sei que o Sr. Ministro, mesmo ainda há pouco, estava a responder relativamente aos serviços de ecossistemas, mas vou-lhe perguntar novamente, relativamente a estes apoios, que tipo de propriedades têm beneficiado dos apoios? Se são pequenas parcelas, associações de proprietários, grandes proprietários? Quais os critérios de atribuição desses apoios? Os resultados esperados de serviços aos ecossistemas estão a ser monitorizados ou a intervenção do Fundo Ambiental cessa após a concessão do apoio? No que respeita à prevenção de fogos florestais, gostaria de lhe perguntar ainda o que é que o Governo tem feito para assegurar a remoção de biomassa sedentária de terrenos baldios ou abandonados e, por fim, pergunto-lhe ainda se vai integrar na sua atuação as recomendações do Observatório Técnico para a Prevenção de Fogos Florestais, designadamente a revisão dos critérios de perigosidade de incêndios definidos pelo ICNF. E termino aqui. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra para responder às questões formuladas pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, concretamente, muito gosto em vê-la e responder aqui da seguinte forma. Sra. Deputada, eu não percebi muito bem a pergunta que fez sobre o mapa da desertificação e menos ainda a ligação ao Tribunal de Contas. O mapa de desertificação existe. Vamos lá ver. Antes da senhora deputada, nós já cá andávamos. E se for ao PNPOT, que foi aprovado em abril, maio do ano passado, há um mapa de risco excepcional no PNPOT. Não me obriga a fazer outro, porque as coisas não mudaram assim tanto. Isto não vai, eu tive uma ideia que era fazer um mapa assim, não é? Esse mapa está feito, está construído e dentro dele está todo o mapa da desertificação. Numa peça para fazer o que está feito, feito com a melhor ciência que existe no país e que tem nem um ano de vida, nem um ano de vida. Portanto, não percebi como é que cruzou aí o Tribunal de Contas, eu não estou mesmo nada à espera que o Tribunal de Contas me faça o mapa da desertificação, confesso. Fizemos-lo nós, como é normal, existe, está publicado e nunca ninguém o questionou tecnicamente, exceto a Sra. Deputada vir agora a dizer que ele faz falta. Já agora sobre o risco de incêndio, e isso a Sra. Deputada e os seus deputados não conhecem, e se calhar vale a pena promover esse conhecimento, há um trabalho magnífico feito muito recentemente, um mês, pela Direção-Geral do Território, que atualiza todas as ferramentas que existiam, que eram as que existiam, sobre aquilo que é o mapa do risco de incêndio. É de facto uma ferramenta excepcional, que já foi adotada pela AGIF, e pelas outras entidades que depois têm a responsabilidade mais concreta quando há incêndios, e que promove alterações àquilo que era o mapa que tínhamos, naturalmente, desenhado com a tecnologia que então tínhamos, agora temos muito mais tecnologia e ela está aqui aplicada. Ó, Sr. Deputado, eu não tenho a mais pequena dúvida da importância que a água tem e o uso racional da água tem na agricultura. A agricultura é responsável por cerca de 75% a 80% da água e parece muito evidente que a agricultura tem que fazer um uso muito mais eficiente da água do que aquilo que faz hoje. Aliás, normalmente eu apareço nos jornais a ser verberado por quem representa os agricultores precisamente por esta razão. Não tem assim particular simpatia por mim. Em conjunto com os meus colegas do Ministério da Agricultura, olha, estamos muito perto do fim, com algum atraso, não nego, não nego, em função daquilo que foi a limitação de trabalho por causa do Covid, estamos perto do fim com os planos de eficiência hídrica do Algarve e do Alentejo, tendo sido muito claro aquilo que eu disse e não sairei daqui. Vai o Algarve ter mais água no futuro, dando o exemplo do Algarve? A resposta é não. A resposta é mesmo não. Mas para o Algarve ter no futuro a mesma água que tem hoje, há duas coisas que são necessárias. Muito provavelmente algumas infraestruturas que disponibilizem mais água, ao mesmo tempo tem de ser feito um uso muito mais racional dessa mesma água. Por cada metro cúbico que nós podemos no sistema, os seus utilizadores, que são essencialmente agrícolas, mas também são do turismo, também são do Golfo, têm de saber poupar esse mesmo metro cúbico. Isto é que é um plano de eficiência hídrica. Sr. Deputado, sobre a forma como as verbas estão distribuídas, olha, é mesmo meio-meio. 35 milhões de incentivo, já agora incentivo, que foi recentemente majorado em função exatamente do Covid, eram 80, 75%, agora vai até aos 90% ou 95%. Vai até agora aos... Não, eram 85% e agora pode ir até aos... Não é, pronto. Para esses mesmos apoios, portanto, com participação ao fundo perdido, e de facto para a florestação de terras não agrícolas são 35 milhões de euros, o Sr. Deputado disse que era aquilo que era mais visível, mas a reflorestação de áreas ardidas apenas com espécies autóctones é também e exatamente de 35 milhões de euros. A concluir, dizer o seguinte, que bom que é nós estarmos aqui a discutir a forma como são pagos os fichos de ecossistemas. Deixe-me que lhe diga que do conhecimento que eu tenho é a mesma discussão que só pode acontecer em Portugal. Porque só em Portugal é que ele é feito. Repito, começamos a partir do nada. Falava-se muito, mas não havia instrumentos concretos. E fomos nós, do nosso Ministério, com a Célia Ramos, a assessora de João Paulo Catarino, que estruturámos o que era essa remuneração dos fichos de ecossistemas. Foram aplicados, repito, em dois projetos-piloto. Quem beneficiou deles, nós não apoiamos diretamente de um proprietário individual, foram sempre proprietários associados que fizeram, que concorreram a esses mesmos serviços de ecossistemas e que os estão a concretizar em prol da transformação do seu território em territórios que sejam mais úteis do ponto de vista ambiental. No caso do Tejo Internacional, era mais monocórdica, se quiserem, esta aplicação dos fichos de ecossistemas. Era mesmo reconversão florestal. Tirar eucalipto para pôr espécies autóctones. No caso da Serra do Açor, era mais plural. Foram duas experiências piloto que fizemos e, portanto, também havia aqui dinheiro para, por exemplo, a reconstituição de galerias ripícolas dos próprios proprietários junto aos territórios. Já agora, neste quase minuto e meio que tenho, fazer publicidade. Fazer publicidade aos 1.000 quilómetros, 975 quilómetros da rede hidrográfica que foram recuperados país fora. Antes que alguém venha dizer o que é preciso é reabilitar a rede hidrográfica com técnicas naturais, é só para dizer que temos 975 quilómetros já recuperados. Vale a pena ver. Nos 64 concelhos percorridos pelos incêndios de 2017 e 2018, utilizando exclusivamente técnicas de engenharia natural, repito, em 64 municípios, valem mesmo a pena serem vistos. E se há alguns casos onde criamos mesmo laboratórios de rio, uma espécie de showroom das soluções, olhem Mogadouro, olhem Castanheira de Pera, olhem Penela, vale muito a pena ir a esses laboratórios de rios. É um bocadinho showroom, repito. Temos o intransado e depois a estacaria e depois a fibra de coco e obviamente que na natureza não é assim que as coisas fazem com essa extensão. Mas são mesmo projetos que vale a pena serem vistos, todos eles com soluções de base natural e que nos têm permitido, concluo já, escalar para dois projetos. O Ceira, a regularização do Ceira, afluente da margem esquerda do Mondego mesmo antes de Coimbra e muito recentemente a intervenção extraordinária que foi feita no Rio Sétimo. Não faltaram notícias a falar da poluição no Sétima, mas faltou muito pouco a simpatia por parte de todos quantos agora podem ir ao Sétima, à Águeda do Oliveira do Bairro, e ver um rio como nunca o tinham visto, todo ele reabilitado e apenas com técnicas de base natural, e já agora as linhas de água e a sua galeria rípica robusta são uma magnífica linha de corta-fogo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho então agora a palavra... Para concluir esta primeira ronda, a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, os Verdes reconhecem que a limpeza da floresta assume sem dúvida um papel importante na prevenção dos incêndios, mas desde a década de 80 do século passado que alertamos para este grave problema que a floresta portuguesa enfrenta. A monocultura de eucaliptos que invadiu o país e que é uma das maiores causas de dimensões e dificuldades de combate que os incêndios têm coberto e do drama que têm causado. Para além de outros danos ambientais que têm gerado, tais como a perda de biodiversidade, empobrecimento dos solos, entre outros. São subejamente conhecidas as nossas lutas e propostas para alterar esta situação dentro e fora desta casa. Os Verdes sempre afirmaram que a maior resiliência da floresta contra os fogos florestais incontroláveis residia sobretudo na promoção da diversidade do seu povoado, uma diversidade que deverá ser alicerçada nas espécies autóctones de crescimento lento e criar um mosaico paisagístico onde se mistura com a agricultura, pondo fim às manchas contínuas de monocultura florestal. O Governo anunciou recentemente o alargamento da implementação do Plano Integrado de Transformação Territorial a 5 municípios com o objetivo de recuperar a área ardida e ativar a gestão florestal. Peço desculpa. E a gestão agroflorestal, através do qual, segundo o Secretário de Estado, os municípios vão ter apoios para, e passo a citar, 20 anos para implementar e desenvolver estes projetos em áreas indicativas iniciais de 1.000 hectares e que visam criar uma nova paisagem no mundo rural, criando mosaicos e reintroduzindo a agricultura em alguns locais, privilegiando a biológica de modo a compartimentar a floresta e melhor defendê-la e proteger dos incêndios. Fim de citação. Consideramos, pois, que este plano vem ao encontro das propostas por nós apresentadas durante anos e tantas vezes chumbada. Considerando que o Plano Integrado de Transformação Territorial abrange apenas uma área ínfima do total da área ardida em 2017, correspondendo apenas a 0,02% do total, o Governo prevê alargar este ou criar outro tipo de planos no mesmo âmbito para recuperar a paisagem e defender a floresta contra os incêndios? Que espécies arbóreas serão promovidas? Qual o valor da verba já concursada? No seguimento da pandemia provocada pelo novo coronavírus, foram tomadas medidas de isolamento social e de confinamento da população. Perante isto, muitos proprietários que ainda não tinham procedido à limpeza dos seus terrenos não o conseguiram fazer, nem conseguiram contratar pessoas ou empresas para realizar esta tarefa, como já foi falado aqui hoje. O Governo, compreendendo o momento crítico, prorrogou o prazo até ao 31 de maio, prazo esse que terminava a 15 de março, para os proprietários assegurarem a limpeza dos terrenos florestais. No entanto, embora tenha sido prolongado o prazo até ao final deste mês, a Covid-19 veio trazer outros entraves às limpezas dos terrenos. Desde logo, inúmeros proprietários residem a distâncias consideráveis dos mesmos, muitos pertencendo a uma população mais idosa e integrando os grupos de risco, resguardam-se mais, outros, por exemplo, com a perda de rendimentos, deixaram de ter condições para mandar limpar as suas propriedades. Considerando que a limpeza é uma das medidas importantes para minimizar o risco de incêndio florestal, adiar o prazo foi importante, mas pode não ser suficiente, uma vez que os proprietários podem não ter as respectivas condições e meios para o fazer. Nesse sentido, torna-se importante neste ano repensar o problema de forma a não penalizar os proprietários e, ao mesmo tempo, não comprometer o risco de incêndio. Por isso, tendo em consideração que, devido à Covid-19, muitos proprietários estão sem condições e meios para proceder à limpeza dos seus terrenos, o Governo pondera, neste ano 2020, suspender a aplicação de coimas? Se as propriedades não forem limpas até 31 de maio, a limpeza poderá decorrer em pleno verão com todos os riscos associados? Quem procederá à limpeza dos mesmos? As autarquias com o apoio do Governo? Sabe o Governo, sabe o Ministério do Ambiente qual a área que ainda não foi limpa até este momento? Sr. Ministro, conhecemos a realidade florestal portuguesa, a esmagadora maioria é propriedade de pequenos e médios proprietários. Não podemos também deixar de questionar sobre o apoio técnico aos pequenos produtores, qual é a estrutura que neste momento presta ou prestará este auxílio sempre tão necessário. Se um pequeno proprietário se dirigir ao ICNF, qual o apoio que recebe, Sr. Ministro? Por outro lado, no que diz respeito à gestão das matas públicas, não posso deixar de referir o Pinhal de Leiria. Quantos trabalhadores foram contratados até hoje? e não posso aceitar que a resposta do Sr. Ministro, e já tentando adivinhá-la, seja a falta de meios, porque a última contagem que conhecemos é que a venda da Madeira do Pinhal rendeu ao Estado 13 milhões de euros. E talvez o Sr. Ministro até possa dar-nos um número mais atualizado. O que nos pode dizer sobre o que está a ser realizado no terreno de reposição da situação? Não posso deixar de relembrar que o perito das Nações Unidas que o Ministério trouxe a Portugal revelou-se mal impressionado com o atraso desta intervenção. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora para responder às questões formuladas, Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Desde hoje de manhã já tivemos o gosto de passar amanhã nesta casa, numa outra sala, juntos. É sempre um prazer muito grande. Sr. Deputada, eu estimei muito o início da sua intervenção, porque, e a interpretação é minha, evidente, parece claro que há aqui uma similitude de olhares entre aquilo que é a perspectiva sua, e com certeza do seu partido, e aquilo que é o olhar que o Ministério do Ambiente tem para o território florestal. Chamamos de planos de paisagem, a escolha até é minha, não nego, porque acho de facto, sempre estive muito ligado em todos os trabalhos que tive ao território, e a paisagem é muito mais do que a fotografia. Como é evidente, a paisagem é aquilo que vemos com todas as atividades que lá existem, e todos quantos lá trabalham, e todos quantos transformam o território, nesta perspectiva de que nunca o território é uma pátria onde acontecem coisas, mas sempre na perspectiva de que o território é o principal fator de transformação e de indução daquilo que são os fenómenos de transformação económica que acontecem em determinados locais. E por isso os planos de paisagem é mesmo isso que serão capazes de traduzir. Repito, são planos setoriais, não se põem bicos de pés, não querem ser mais do que isso, querem de facto ser facilmente transportados para os planos diretores municipais e pensados dessa forma. E esta é que é a verdadeira revolução que nós temos que fazer em tudo, nomeadamente na capacidade que teremos de reduzir dramaticamente, como é necessário, dramaticamente no sentido muito, aquilo que é a área à vida. Eu não tenho a mais pequena dúvida como nós temos que melhorar naquela que é a capacidade de agir quando existe um incêndio. Não tenho também a mais pequena dúvida daquilo que tem que ser a limpeza dos terrenos como forma de reduzir o combustível que existe nesses mesmos espaços. E por isso respondo com muita franqueza. O Governo pondera despender a aplicação de coimas? Mas não pondera. Não pondera. Há de facto aqui uma responsabilidade. Há aqui uma responsabilidade que não pode ser nunca aligerada ou aliviada. Não estaremos cá para, de facto, ver o título ardeu. Porquê? Porque o Governo suspendeu as multas e, portanto, de facto, ardeu. Portanto, não haverá nunca aqui nenhuma consequência direta entre uma coisa e outra. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que este é um peso financeiro para as pessoas, correspondendo a uma obrigação, e por isso é mesmo fundamental transformar a paisagem. É transformando a paisagem que nós vamos ser capazes de não só gerar rendimento, como aliviar custos a todos quantos hoje, de forma empenhada, fazem estes mesmos trabalhos. E não tenho como negar-lhes, a minha mãe e o meu pai, pequenos proprietários florestais, entre a Navia e a Mialhada, nunca tinham tido este cuidado, até que passou a ser obrigatório, e garanto-vos que passaram a tê-lo. Aliás, ainda pagou o meu pai o IVA a 23%, tendo ficado muito aborrecido e tendo sempre a mandar piadas, porque eu achava que devia ser ressarcido da diferença para aquilo que é o IVA atual. E por isso é mesmo este o nosso caminho. Sra. Deputada, a venda das madeiras chegou aos 25 milhões de euros, tem os seus números desatualizados. Chegou aos 25 milhões de euros e foram fundamentais para um conjunto de coisas muito relevantes que estão a ser feitas no ICNF. Sra. Deputada, olha, até foi sempre instigado, no melhor dos sentidos, pelo deputado do seu partido, então deputado do seu partido, de Luís Apolónia, aquilo que foi a contratação dos vigilantes da natureza. Foram contratados 100. 100 é praticamente o dobro. Nós concluímos, chegamos hoje, com praticamente o dobro dos vigilantes da natureza do que havia quando este governo, para ser mais rigoroso, o anterior, foi o governo. E estamos a falar, estas 100 pessoas são pessoas com um perfil profissional completamente diferente daquilo que é o perfil do vigilante da natureza. São quase todos licenciados. São todos muito destros na utilização de técnicas muito mais modernas para o trabalho que cumprem. E por isso é mesmo um acrescento muito grande. Relativamente aos CNAF, foram, salvo erro, também 100 os que foram contratados país fora. Primeiro em projetos piloto. Depois, no caso da Pereira Gerês, já de forma mais definitiva. E tudo isso é pago com aquilo que são o orçamento e a receita, também é pago com aquilo que são as receitas que o ICNF tem e recolhe, entre outras coisas, da venda da madeira, porque é absolutamente fundamental para nós podermos ter, nomeadamente, os recursos humanos certos nos sítios certos. Como sabe, imagino que saiba, houve dois locais do país onde, na contratação dos CNAF, nos concursos que lançámos, não tivemos um único candidato. Um único. Foi no Algarve e no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Repetimos agora estes concursos e temos a expectativa de termos agora mais candidatos, mas não houve, portanto, no sul do país, penso que os jovens e as jovens são muito solicitados pela atividade turística e não houve qualquer apetência, ninguém concorreu. Temos ainda, de facto, um país muito diferente, no caso da Peneda Gerês, tivemos que selecionar, e todos locais, e todos profundamente conhecedores do local, e repito, só em Melgaço é que não conseguimos fazer equipas de Melgaço, no caso do Tavião, outros municípios, mas ali muito perto, no caso do Douro Internacional, do Montezinho, da Malcata, olha, os indicadores dos CNAFs da Malcata são sempre e cada ano superados. Quando nós dizemos, vou dizer o número, não me leva mal, inventado agora por mim, é necessário limpar 200 hectares este ano, na Malcata ativam sempre aos 110, 115%, fazem mais do que isso. Uma gente extraordinariamente capaz, empenhada, que é dali e que faz um trabalho magnífico. Na Ria Formosa, e não só na Ria Formosa, mas também queríamos na zona do Canerli e até no Parque do Guadiana, não conseguimos ter sequer nenhum candidato a CNAF. Acreditamos desta vez que nos consiga ter mais sucesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Então está concluída a primeira ronda desta audição regimental e como o dia tem sido longo para todos nós, temos estado todo o dia em audições, eu propunha um intervalo de 10 minutos para esta reunião antes de iniciar a segunda ronda. Ninguém se opõe? Muito bem. Aprovado por unanimidade. 10 minutos de intervalo. Senhoras deputados, estamos em condições de retomar a nossa reunião para iniciar uma segunda ronda, que, como sabem, tem a duração de 3 minutos por cada grupo, 3 minutos por cada grupo parlamentar, e o Sr. Ministro dispõe de igual tempo logo a seguir a cada intervenção. E depois temos então uma terceira ronda com a intervenção de 2 minutos por Sr. Deputado. Eu solicito aos Srs. Deputados que querem intervir na terceira ronda que o façam até final da segunda ronda, sob pena de depois não conseguir fazer a ligação e a respectiva ordem. Por isso, sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, é um gosto.
Senhor, Sr. Deputado, estamos a ouvi-lo em perfeitas condições e infelizmente não estamos a vê-lo. E é sempre agradável que o possamos fazer.
Já reparei nesse pormenor, mas não estou a ver como é que me desenrasco daqui.
Não perca tempo. Ouvimos-lo só.
Ok. Sempre que as autarquias, sejam juntas de freguesia ou câmaras municipais, se envolvem em matérias da sua competência própria ou delegada, que tenha a ver com os respectivos territórios, é sucesso garantido, ou pelo menos há uma perspectiva de que tudo vai correr bem, envolve as pessoas, aproxima as soluções dos objetivos. Seja na mobilidade, na higiene e limpeza, manutenção de infraestruturas, cultura e desporto, jardins e espaços verdes, a proteção civil, os programas Aldeias e Pessoas Seguras, ou mais recentemente com o Covid-19 na área da saúde pública, juntas e câmaras ficaram credoras de mais este serviço público próximo, competente, sem horário, bem executado, com responsabilidade. Apesar do coronavírus, a vida continua e o futuro exige de nós uma normalidade tão normal quanto necessária. A valorização do interior é hoje ainda mais prioritária e agricultura e floresta são os pilares essenciais do desenvolvimento do mundo rural. A valorização do interior nunca será só uma missão de funcionários públicos com horários de descanso semanal e férias. É uma tarefa a todo o tempo e a toda a hora de pessoas que gostam do campo e gostam da sua ruralidade que expressam com satisfação. Os autarcas têm de ser a ignição e os angariadores dos meios humanos, técnicos e financeiros para uma nova política agrícola e florestal, da defesa do associativismo e da cooperação a nível local. Só com eles pode haver um cadastro simplificado feito em tempo útil, condomínio da aldeia, facilidade de contacto com proprietários, promoção de medidas para uma floresta resiliente, atrair novos residentes, apoio ao lançamento de campanhas de promoção da natalidade. É com os autarcas que o Ministério do Ambiente vai preparar e gerir a floresta para ser sumidor do CO2. É com os autarcas que se pode promover uma campanha de imigração ativa ou gerir o recurso água. É com os autarcas que se podem lançar operações de desenvolvimento prioritário agrícola, silvopastoril, o emparcelamento nas zonas de minifúndio, os planos de paisagem. Senhor Ministro, está o Ministério pronto e preparado para este desafio que a disponibilidade dos autarcas coloca a qualquer governo e a qualquer ministro? Para remunerar os serviços prestados pelo capital natural, reordenamento e gestão da paisagem, para promover novas formas de gestão e valorização da floresta, com árvores de crescimento lento, com rendimento só a muito longo prazo, mas com apoios à instalação e também à manutenção, de que montantes poderão vir a ser esses apoios? Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, amigos das autarquias, é o normal em tempo da normalidade. E era isto que eu espero
do Ministério
do Ambiente e do Governo que apoie. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Senhor Deputado. A palavra agora para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado Santinho Pacheco, Sr. Ministro.
Peço desculpa. Sr. Deputado Santinho Pacheco, com muito gosto, dizer que não ouvimos, mas tivemos todo o gosto em ouvi-lo. Eu não tenho a mais pequena dúvida do papel que as autarquias têm aqui. E sim, é com as autarquias que nós queremos desenvolver os planos de paisagem. Sim, é com as autarquias que nós queremos concretizar as ações integradas de gestão dessa mesma floresta. Sim, é com as autarquias que vamos eleger as aldeias para que virão a ter o seu condomínio de aldeia, que já agora eu explico melhor do que expliquei na intervenção inicial. Significa, no fundo, nos 100 metros envolventes a aldeia, nós não fazemos desse terreno um terreno careca, mas sim fazemos desse terreno um terreno que possa ter, por exemplo, exploração agrícola ou exploração hortofrutícola, com espécies naturalmente que ardem muito menos do que aquilo que são as espécies florestais comuns. Já foi com as autarquias que nós desenhámos os exemplos dos serviços de ecossistema que já estão a ser pagos. Há objetivamente uma coincidência entre o facto de o Tejo Internacional já estar em cogestão e aí ter sido escolhido esse mesmo território para aí aplicar os serviços de ecossistema. Nós não temos a mais pequena dúvida do papel que as autarquias têm e, mais do que isso, da forma como se transformaram as autarquias nos últimos anos em Portugal. Dá muito tempo para cá que os autarcas em Portugal são pessoas profundamente conscientes daquilo que são as necessidades de transformação no seu território. E cuidar do património natural é muito evidente. Aliás, estarão recordados, vem do anterior governo, já do Partido Socialista, promovido pelo Capoulas Santos, escolher um conjunto de municípios do Pinhal Interior como aqueles que deveriam ter, na altura ele não lhe chamou plano de paisagem, mas uma intervenção integrada no território para proteger e para tornar mais resiliente a floresta e nos protegermos dos fogos rurais. E esses mesmos municípios são aqueles que, na reunião de sexta-feira passada com o Estado-Chefe João Paulo Catarino, vieram advogar a urgência da política de paisagem, vieram dizer o quanto querem participar nela, o quanto acreditam nela, da mesma forma que temos até, não me levem a mal agora não dizer qual é o microfone, por respeito ao próprio, um autarca para onde está exatamente sediado um plano de paisagem e que veio dizer: este é o meu último mandato, e eu quero acreditar que o maior legado que eu posso deixar a quem vier a seguir a mim e aos meus municípios é exatamente a construção do plano de paisagem e a concretização das ações que dele constarem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, caros colegas, desde há pouco. Estamos num tempo de anormalidade, mas não é da normalidade do Covid-19 que me refiro, é que numa situação de normalidade teríamos aqui hoje a Senhora Ministra da Agricultura para falar de florestas e temos o Senhor Ministro do Ambiente. É bem-vindo, mas corremos o risco de vermos a floresta numa perspectiva mais contemplativa, mais filosófica e menos produtiva, no sentido produtivo da mesma. E as palavras do Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, dizem-nos isso mesmo, que quer fazer em parcelamento, mas não explica como. Fala-nos nos condomínios das aldeias, que agora numa segunda fase vai explicar melhor, mas que não se sabe muito bem como é que vai funcionar. Falou-nos na resina fundamental, e os antigos diziam que floresta, ou pinhal resinado é pinhal amanhado, e, portanto, poderá ser uma iniciativa positiva. Mas, em termos práticos, Sr. Ministro, aquilo que temos é que hoje estivemos aqui de manhã o Sr. Presidente do ICNF, que nos assumiu claramente que os meios são manifestamente insuficientes. O Sr. Ministro dizia aqui há pouco também que a sua especialidade é no ordenamento do território. Ora bem, então vamos falar do ordenamento do território. Portugal continua a ser um país de minifúndio, as parcelas são de pequenina dimensão, na área florestal de 0,4 hectares é a média daquilo que temos, E aquilo que se tem assistido é que, de iniciativa de alguns privados e até de entidades públicas, de constituírem ZIFs para uma unidade operativa mais funcional, mas o que temos visto nos últimos tempos é que o Governo desacreditou um bocadinho estes projetos, sente-se uma falta de apoio, uma falta de acompanhamento, uma falta de financiamento e, portanto, gostava de ouvir da sua opinião o que é que tem em mente. Gostava também de uma palavra que dissesse, alguma colega que fez essa questão relativamente à Floresta Gal, o que é que o Sr. Ministro tem a dizer depois da sua Constituição até hoje, qual o seu aparente registro sobre esta atividade desta instituição pública. E por último, retomando o facto de ser um especialista na área do ordenamento de território, o nosso país, na sua grande dimensão da área da ruralidade, da pequena parcela, da pequena dimensão, continua sem cadastro. Até quando, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra para responder às questões o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Moura. Eu não disse que eu era um especialista. Aliás, eu costumo dizer a brincar que eu, quando for grande, quero ser um especialista. E já agora, sem coisa alguma, que é para poder falar do que me apetece, não é? Porque é assim normalmente que aparecem muitos especialistas a dizerem coisas. Eu não disse que sou um especialista. Fui, de facto, durante muito tempo, trabalhei na área do ordenamento do território e mais do que isso, tenho, de facto, uma perspectiva do território que já aqui descrevi e em todas as profissões que tive, muito distintas, desde ser portuário até ser gestor de uma empresa de águas, nunca quis olhar para o setor pelo setor, mas sim pela forma como o setor se integra e, portanto, nessa perspectiva no território. Muito bem. Sr. Deputado, eu não tenho a mais pequena dúvida que a floresta tem que gerar rendimento. Portugal tem um país em que cerca de 60% do mesmo corresponde a territórios de baixa densidade. E corresponderá. As perspectivas demográficas do país dizem-nos que daqui a 10, 20 anos, alguns destes territórios que hoje são de baixa densidade não o serão, poucos, outros que hoje não são até o passarão a ser. O quantitativo demográfico que temos a isso conduz. O PNPOT é muito claro desse ponto de vista. Há parcelas do território em Portugal onde praticamente não há mulheres de idade fértil e, portanto, continuarão a ser territórios de baixa densidade. O que é absolutamente inimaginável é que um território de baixa densidade se transforme num território abandonado. Isso significa o quê? Significa que os territórios podem continuar a ser vivos com um bocadinho menos de gente, provavelmente. Significa que os territórios até podem continuar a ser vivos com um bocadinho menos de atividade económica, provavelmente. Mas os territórios não podem continuar a ser vivos com menos rendimento. Isso não podem. Chegamos ao limite. E há alguns sítios, o PNPOT é claro desse ponto de vista. Olha, há um sítio que o PNPOT, com todo o respeito, não nos veio ensinar nada. Veio confirmar o que já sabíamos. O Pinhal Interior. O Pinhal Interior. Outro território, que é aquele que está com extensão, também há alguns, mas com menor extensão, estou a pensar na margem esquerda do Guadiana, mas com alguma extensão, é, se quiser, a curva do Douro entre o Douro Superior e o Douro Internacional. É um território que está no limiar daquilo que nós podemos considerar um território abandonado. E, por isso, nós temos que levar a esses espaços rendimento. Disse que eu tinha, e não encaro nada mal, uma perspectiva mais filosófica e mais contemplativa da floresta. Oh, Sr. Deputado, eu não diria dessa forma. O que eu digo é o seguinte. A floresta produz um bem público. E se nós queremos que esse bem público seja produzido e que vá muito para além do quilo de madeira ou da tonelada de madeira que é vendida, isso é um bem público e tem que ser pago. E tem que ser pago por quem? Por nós. E isso é que é a remuneração dos fichos ecossistemas. Sim, Sr. Deputado, eu quero uma floresta mais plural, eu quero uma floresta menos pensada na produção, eu quero uma floresta que decididamente dê rendimento, parte desse rendimento até que ele possa ser obtido a partir da venda da madeira. Nas aves de crescimento lento tem que ser compensado por nós e, portanto, nós temos que levar esse rendimento porque, objetivamente, é a única forma que temos de compensar aquilo que é o desejo muito natural do rendimento rápido a partir do eucalipto ou de outras espécies que demoram mais tempo a crescer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então a palavra agora, nesta segunda ronda, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. São apenas três questões. A política de gestão coletiva, política pública de gestão coletiva, até hoje, teve sempre essencialmente efeitos sobre proprietários florestais
que já tinham alguma dimensão e que tinham menos dificuldade com as questões da economia de escala. A gestão coletiva deveria servir para, essencialmente, promover essa agregação e possibilitar que os proprietários de menor dimensão consigam ter um lugar diferente do ponto de vista económico e também da eficiência das suas práticas e dos serviços ambientais que nos garantem. E, portanto, também porque considero que a gestão coletiva deve ter um papel do ponto de vista dos serviços de ecossistema a prestar e a remunerar, aquilo que me questiono é sobre como é que pretende o Governo promover a gestão coletiva entre pequenos proprietários pelo país. A segunda pergunta é um pedido de informação a respeito dos 20 projetos para transformar a paisagem. Se esses 20 projetos, se é nesses 20 projetos que estão incluídas está incluída a aplicação dos 150 milhões de euros para serviços de ecossistema, e onde é que podemos aceder a informação pormenorizada sobre cada um desses 20 projetos? E a terceira pergunta tem que ver, é uma repetição da pergunta anterior, que tem que ver com as centrais termoelétricas a biomassa, neste caso de Viseu e do Fundão, que a Zero denunciou há uns dias que nos últimos 15 anos receberam cerca de mais de 200 milhões de euros em apoios públicos e que estão a recorrer a madeira de qualidade para a produção de energia elétrica. Saber se o Governo considera adequada a produção de madeira de qualidade destinada à produção de energia elétrica e se está disponível para condicionar os apoios públicos às centrais termoelétricas que tenham uma atividade exclusiva para os resíduos da atividade florestal que resultam, sim, de uma ação que é necessária para a gestão de combustíveis em todo o território.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Ministro tem então a palavra para responder às questões formuladas pelo deputado Ricardo Vicente.
Muito obrigado. Vou começar pela segunda questão que coloca relativamente à biomassa, até porque essa questão já foi colocada na primeira ronda e ficou por responder. Sr. Deputado, a estratégia que nós temos da biomassa e que é desenhada já com o João Galamba, com a responsabilidade de energia e eu como Ministro com a responsabilidade de energia, é significativamente diferente daquela até que o Governo Socialista tinha aprovado antes de nós. A biomassa é muito pouco eficiente na produção de eletricidade, seja ela qual for, muito pouco eficiente na produção de eletricidade. E por isso, independentemente até de ser conseguido um número excepcional da União Europeia para o apoio à tarifa a partir de centrais de biomassa, elas devem ser, sobretudo, de muito pequena dimensão e ser utilizadas para produzir calor. É para isso que faz sentido a biomassa. Estamos a falar de eficiências de 80% a 90% na produção de calor em pequenas centrais, quando para a produção de eletricidade estamos a falar de eficiências da ordem dos 15%. Eu confesso que, em matéria de gestão do território, ainda não consegui aprender nada com a Zero. Estou-me a lembrar do quanto eles pugnaram para que o Tejo se mantivesse poluído e, portanto, eu não cito a Zero para coisa alguma no que estas matérias diz respeito. A vossa excelência está, obviamente, à vontade. Mas, sim, foi feita até uma inspeção da Egamawatt a um conjunto das centrais de biomassa, porque não, as centrais de biomassa não existem para queimar madeira, existem para queimar os sobrantes e, portanto, é ilegal que o façam e aguardo os resultados dessa mesma inspeção para poder decidir aquilo que há a decidir aqui. As centrais de biomassa podem ter um papel na produção de energia num mundo de renováveis e que obviamente vai crescendo com alguma relevância, porque são de facto excelentes backups para o sistema. Isto é, quando nós tivermos alguns problemas, porque armazenam a possibilidade, têm um armazenamento que pode rapidamente produzir eletricidade. Nesse sentido, faz sentido que as centrais de biomassa para a eletricidade venham a acontecer a ser apoiadas, no mais, elas vão ser exclusivamente apoiadas para a produção de calor e não para a produção de eletricidade. Sr. Deputado, os 20 planos de paisagem serão imediatamente públicos, assim que sejam eles mesmo aprovados. Por acaso, o mapa já foi mostrado e não há nenhuma razão para não ser fornecido. Já estou agora a lembrar-me que já ouvi num jornal, e não foi por uma fuga de informação, foi intencionalmente colocado por mim ou pela minha equipa. Mas esses 20 planos de paisagem são países fora onde existe floresta, são no Algarve, são na Serra de São Mamede, são na região norte e região centro, ocupando uma parcela grande do território que hoje existe. E os serviços de ecossistema, ou melhor, os avisos que nós lançámos, como não tínhamos os planos de paisagem, não podiam ficar condicionados a esses mesmos planos de paisagem. Tivemos demasiado tempo para gastar este dinheiro, investir este dinheiro todo na floresta e, portanto, não podíamos fazer esse compasso de espera. Com a certeza de que, durante o próximo quadro comunitário de apoio, já com planos de paisagem, terá que haver e haverá uma aproximação entre o que são os territórios com planos de paisagem e os apoios que virão a ser concedidos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Eu relembro os Srs. Deputados que, a seguir à intervenção seguinte do PEV, fica concluída a segunda ronda e fica também concluída as inscrições para a terceira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, quero fazer uma nota prévia. Reparei que o Sr. Ministro, na ronda inicial, dispunha do mesmo tempo que eu tive para lhe questionar, e o Sr. Ministro apenas utilizou metade do tempo, cerca de 3 minutos. Contudo, não respondeu à grande maioria das perguntas, nomeadamente o preço da madeira, a valorização dos produtos da produção linhosa, a regulação do setor, não respondeu à questão da limpeza dos terrenos, depois acabou por responder a outros grupos parlamentares, a Comissão para os Mercados de Produtos Florestais, não respondeu à questão dos javalis. Sr. Ministro, eu quero lhe dizer sinceramente que o respeito institucional deve ser cumprido e o dever de prestar esclarecimento à Assembleia da República também deve ser cumprido. E, nesse sentido, parece-me que aqui houve, de facto, alguma falta, e eu também me penitencio por não ter tomado atenção ao tempo, só posteriormente é que reparei, mas quero que utilize agora o tempo que lhe sobrou para me responder a estas questões que deixou por responder. Qualquer das formas, relativamente à posição que aqui apresentou, e utilizou grande tempo para falar da visão produtivista, de facto, a visão, cada um é como a água benta, cada um toma a sua. O Sr. Ministro está na Comissão de Agricultura e é natural que na Comissão de Agricultura lhe questionemos sobre a produção florestal. Naturalmente que a floresta nacional é praticamente toda ela artificial, praticamente não existe floresta de formação natural, e nesse sentido, naturalmente, que nós nos preocupamos com aquilo que é o rendimento da produção florestal. O Sr. Ministro não valoriza ou não quer responder sobre a questão do rendimento, mas trouxe aqui a ideia que estamos a aprender. Tenho que lhe dizer que estou perante o Ministro que disse, que agora acabou de dizer, que nós temos que aprender com as lições desta pandemia, mas ao mesmo tempo referiu que temos que privilegiar os circuitos curtos de comercialização, quando há uns meses atrás era o Sr. Ministro que defendia a importação de bovinos. Portanto, espero que estejamos mesmo a aprender, mas seguramente com uma visão que não responde àquilo que é o rendimento da produção florestal, naturalmente nós vamos deixar à sua sorte muita gente, muitos territórios que vão ser abandonados, à sua sorte, e à multa pela falta de limpeza. Relativamente à situação dos incêndios, quero lhe questionar sobre o plano de fogo controlado. O Sr. Ministro já aqui disse que já foi utilizado este programa, este plano, em 5.100 hectares. Estão identificados 261 mil hectares de área potencial e estão como prioritários 78 mil. Eu termino já, Sr. Presidente. 78 mil como prioritários. Ora, 78 mil apenas foram feitos 5 mil hectares. Eu quero lhe perguntar é como é que nós vamos utilizar um recurso fundamental tão importante como é a utilização do fogo controlado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra ao Sr. Ministro, ao mesmo tempo do Sr. Deputado, que tem 1 minuto e 23 segundos para responder às questões. Muito obrigado.
Sr. Deputado, é com muita satisfação que, depois de me ter chamado usurpador, sei que quer ouvir as respostas às perguntas que me colocou. E, portanto, vou responder da forma o mais detalhada possível, dizendo-lhe apenas duas coisas antes disso. É que, de facto, o homem é mesmo o único animal que distingue a água benta da água normal, portanto, não entrarei por aí. E dizendo-lhe também que o desafio é encontrar o local em que eu defendo a importação de bovinos. É um exercício giro que vai fazer e vai descobrir que se vai ver aflito para encontrar. Sr. Deputado, o preço da madeira é, obviamente, uma coisa que nos preocupa, sendo que esse preço é um preço de mercado e o Estado não fixa esse preço, porque verdadeiramente é um preço de mercado. E não encontro nenhuma razão para achar que alguém será mais remunerado e, sobretudo, que a indústria da madeira será mais competitiva se fixar o preço da madeira. Portugal vive numa economia aberta, Portugal faz parte de uma pequena economia aberta e aquilo que é absolutamente fundamental é nós sermos capazes de acrescentarmos ao preço da madeira aquilo que garante. Ou melhor, aquilo que é fundamental é nós sermos capazes de garantir o rendimento necessário até que as árvores e as existências em pé tenham a dimensão necessária para que o preço da madeira possa ser muito maior do que aquilo que é hoje. Isso é que é fundamental. Isto é, produzir e andar preocupado com o preço da madeira para fazer estilha é de facto preocupação que eu não tenho. É mesmo preocupação que eu não tenho. Relativamente à limpeza dos terrenos, já respondi o que havia a responder sobre o javali. Ao Sr. Deputado, eu respondi-lhe, mas vou tentar agora fazer a resposta mais explícita. Sr. Deputado, nós não temos a mais pequena dúvida de como é necessário haver o controle de algumas espécies, espécies que não têm predadores e espécies que, sobretudo, podem, com a sua multiplicação, provocar o risco, repito, de promover ou de propagar a peste suína. E, por isso, o ICN já tomou as medidas que tomou, aliás, estará certamente recordado até do bruá que houve sobre a autorização para a caça do javali durante o período do Covid. A única discussão que houve foi uma autorização do ICNF que causou uma perturbação imensa junto de várias pessoas que se queixaram e que se lamentaram. No que diz respeito ao fogo controlado, dizer que, como sabe, o fogo controlado não pode ser feito em qualquer época do ano, mas os exemplos de fogo controlado têm-se sucedido, têm sido sempre liderados pelo ICNF e, portanto, as coisas têm corrido com regularidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar Ecologista Os Verdes, Sr. Deputado Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Lamentando que as multas continuem, se o Ministro permita que lhe diga, porque nós não sabemos até quando é que estas medidas de confinamento, não obrigatório agora, mas para os grupos de risco e também devido a algumas pessoas terem ficado sem os seus rendimentos, será difícil fazerem as limpezas dos seus terrenos e por isso não sei como é que será possível multar estas pessoas que já não têm dinheiro para cumprir com o que lhes compete. Mas adiante. Os incêndios não são, infelizmente, o único flagelo da floresta portuguesa e a proteção da nossa floresta não se reduz às ações de limpeza. Ela passa por uma intervenção global de planeamento e gestão que deve ter na sua base o reconhecimento e valorização das suas múltiplas funções, nomeadamente ambientais, sociais e culturais, para além das económicas. E se o Governo quer sensibilizar e exigir responsabilidade à sociedade no geral e aos proprietários florestais em particular nesta tarefa de defesa da floresta, deve então ser o primeiro a dar o exemplo, mostrando a coerência nas políticas que promove e opções que faz. Por isso, Sr. Ministro, os Verdes não conseguem compreender como pode o Governo falar em defesa da floresta e da paisagem e decidir avançar com as exploração de lítio em áreas que vão destruir vastas áreas florestais e comprometer definitivamente estas paisagens. O lítio é um exemplo claro de como se pode aproveitar a atual conjuntura para levar por diante a sua exploração, como é o caso do argumento dos empregos, dos contributos para a economia, da digitalização da sociedade ou a necessidade de cadeias curtas dos produtos. Ora, são anunciados sucessivos benefícios económicos da exploração do lítio, no entanto, mesmo que estas possam eventualmente ser confiáveis são setoriais, não contabilizando e calculando os prejuízos nos territórios. Por exemplo, por cada emprego não é anunciado quantos é que serão destruídos. Os espaços florestais têm um papel determinante nas economias e nas comunidades locais, não só do ponto de vista direto da produção florestal, mas também para outros fins, como por exemplo a apicultura, o pastoreio, a agricultura, entre outras, algumas destas realizadas em áreas de baldios. Só em Morgado, onde já foi celebrado um contrato de concessão para a exploração de lítio, a população prevê aproximadamente a destruição de 180 hectares de baldios. Sr. Ministro, o Governo tem em mãos algum estudo que avalie os custos económicos da exploração do lítio, em particular nas áreas florestais, que constituem uma mancha considerável nesta área? Qual a distribuição florestal que o Governo prevê que venha a ser destruída caso a exploração vá adiante? Com esta decisão será afetada a floresta, a agropecuária e toda uma estrutura social, cultural e paisagística alicerçada nesta diversidade. Em tempos de pandemia, onde a concentração urbana mostrou claramente as suas debilidades face a estes fenómenos e a repovoação do mundo rural as suas vantagens, como se pode verificar pelas taxas de incidência de contaminação, para além da necessidade da garantia de uma soberania alimentar. Não considera o Sr. Ministro que tem aqui novos dados para reconsiderar as suas decisões sobre as pretensões deste Governo em relação à exploração do lítio? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho então agora a palavra para concluir esta segunda ronda, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos mudar de tema e vamos falar do lítio. Se há coisa que depressa, porque foi sobre o lítio que me perguntou, se há coisa que aconteceu muito depressa nos últimos tempos em Portugal, em consequência da Covid, foi a digitalização. Portugal avançou anos relativamente àquilo que poderia ter previsto. A necessidade aguça mesmo o engenho e a necessidade de Portugal não parar, de manter o máximo por cento ativo aquilo que são as funções sociais e económicas, levou de facto a uma digitalização enorme da maneira como nós fazemos as coisas. Hoje estamos aqui, uns em sala, outros sem ser em sala, a termos, de facto, uma reunião desta comissão absolutamente normal, apesar de muitos não estarem em sala. E, de facto, todos os computadores a partir dos quais os senhores deputados estão a falar, todos eles têm lítio. Todos eles têm lítio. O que tem em cima da mesa também tem. Porque, de facto, as baterias de todos estes computadores, de todos os portáteis, de todos os motores elétricos, particularmente ligeiros, dos pesados, já começam a ser demasiado pesadas, são feitas com lítio. E, por isso, eu diria o seguinte, não havendo nenhum projeto de fomento mineiro em Portugal, nenhum, o único partido que eu ouvia falar assim, do fomento mineiro foi o PCP e durante um período de tempo o ministro Álvaro Santos Pereira do PST. Aquilo que existe em Portugal é um projeto de aproveitamento daquilo que são os seus recursos minerais, particularmente aqueles que, obviamente, são mais relevantes para a digitalização e para a descarbonização. E o lítio é um deles. Senhora Deputada, se há coisa que nós aprendemos, e vamos às cadeias curtas, se há coisa que nós aprendemos é que a Europa está extraordinariamente dependente do exterior no limite até algumas matérias de segurança dizem respeito. A Europa só tem 9% dos materiais críticos de que necessita para a sua economia. E um deles é o lítio, e um deles muito provavelmente está em Portugal. Temos um estudo que o diz, temos naturalmente que fazer a sua prospeção para confirmar que ele existe. E por isso, Sra. Deputada, assim que a lei sobre as minas for aprovada, que dá muito mais garantias ambientais sobre a exploração, iremos mesmo avançar com o concurso para o lítio. E sim, Sra. Deputada, há uma coisa que eu nunca direi, é que a exploração do lítio, que traduz necessariamente um ganho ambiental à escala do país, é mais importante que os prejuízos ambientais concretos de uma exploração de lítio. Isso eu nunca disse, nem nunca direi. Como é que nós o vamos aferir? Em sede da avaliação de impacto ambiental. E no momento em que os recursos locais, por exemplo, florestais, forem mais relevantes quando somados do que o ganho ambiental que resulta da exploração do lítio, essa exploração não será feita. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está então concluída a segunda ronda desta audição regimental ao Sr. Ministro do Ambiente e tenho para a terceira ronda 10 inscrições de senhoras e senhores deputados. Fazendo aqui a divisão do tempo remanescente, nós teremos como tempo indicativo 1 minuto e meio por cada deputado, sendo que totaliza 15 minutos e o Sr. Ministro depois tem 15 minutos para responder às questões dos seus deputados. 15 minutos. Por isso, se for cumprido na íntegra, o tempo indicativo é 1 minuto e meio. E vamos começar com o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Manuel Afonso, que se junta a nós via digital. Sr. Deputado, boa tarde. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. A floresta representa para a humanidade o pulmão que todos necessitamos para ter melhor qualidade de vida. É um sumidouro do carbono e tão necessário. Sensibilizar os proprietários de terrenos a investirem na floresta é uma missão de todos nós e em especial do Governo. Precisamos de melhor qualidade ambiental, precisamos de mais emprego, mesmo sazonal, que a floresta proporciona até para ocupar o interior do nosso país e contrariar a desertificação. Precisamos da componente económica também. Como o meu tempo é pouco, colocar algumas questões ao Sr. Ministro. Questões que têm a ver, essencialmente, com a tiragem de cortiça que este mês terá o seu início. O transporte dos trabalhadores para os povoamentos de Sobreiros vai ter grandes dificuldades. Gostava que fosse possível comentar a situação. Também perguntar-lhe se todo o equipamento que foi adquirido pelo CNF para atenuar os efeitos da erosão nas áreas ardidas, se está devidamente operacional. E a terceira questão é se os sapadores florestais que foram contratualizados pela CIME se tiveram a necessária formação para darem resposta aos incêndios florestais logo após a sua deflagração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado pela sua capacidade de síntese. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, ouvi com muita atenção durante esta audição e, a uma certa altura, referiu claramente que a floresta não é indústria, é paisagem. E, portanto, que a floresta não pode ter uma componente produtiva, foi o que eu entendi até das respostas que deu ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Fiquei absolutamente estupefacta com este comentário. Mas, Sr. Ministro, gostava que me explicasse, então, que tendo a noção de floresta apenas enquanto paisagem, como mera conservação, como é que me explica o abate de árvores centenárias em Formarios Paredes de Cora para a colocação de uma zona industrial e na mata do Camarido, em Caminha, com árvores centenárias que foram abatidas? Gostava de saber se houve autorização do ICNF ou do Ministério do Ambiente, através dos seus organismos próprios, para o abate de tais árvores centenárias, tendo em conta esta visão de apenas conservação e de paisagem, a floresta enquanto paisagem, porque parece uma contradição insanável, Sr. Ministro. Também gostava, numa questão muito, muito rápida, hoje fiquei muito preocupada, depois de ouvir a questão, o ICNF, nomeadamente, relativamente à falta de pessoal e à falta de meios. Hoje o Sr. Ministro anuncia-nos aqui, com especial relevância até pelo meu distrito, para a questão do Parque Nacional de Peneda Gerês, as equipas de sampadores e mais 100 homens e, portanto, este reforço. Mas, ao Sr. Ministro, quando me fala neste reforço, está pensado já a questão da contingência, da possível redução de pessoal que teremos por força da situação que atualmente vivemos? É porque uma coisa é falarmos dos números absolutos, mas sabemos que atualmente nos deparamos com reduções de pessoal, com planos de contingência, com isolamento. E as equipas não estão no terreno na sua totalidade. Não ouvi uma palavra sobre isso e estou francamente preocupada. Consegue-nos garantir que teremos os homens no terreno para fazer aquilo que é tão necessário nesta época de incêndios que se avizinha? Porque não ouvi uma palavra sobre o plano de contingência quanto ao pessoal que fará também este serviço. Muito obrigada e obrigada pela tolerância, Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma insistência, uma pergunta, que é: que medidas prevê o Governo para promover a gestão coletiva da floresta entre pequenos proprietários? E uma segunda pergunta, que tem que ver com mais uma manifestação de preocupação sobre um assunto que é de âmbito municipal, mas que tem que ver com árvores, que é a gestão das árvores pelas autarquias.
que estão em espaços públicos, jardins e às vezes mesmo em espaços com alguma característica florestal pela sua dimensão. Com frequência de norte a sul do país encontramos espaços públicos com árvores que são podadas de forma completamente despropositada e sem conhecimento técnico-científico de base para suportar aquelas intervenções, assim como algumas medidas de gestão e de impermeabilização de solos em espaços ajardinados municipais que são lesivos para a preservação de biodiversidade no interior das cidades e das vilas e lugares. O que eu me questiono é se o ICNF pode, de alguma forma, ou se tem já feito algum esforço nesse sentido de sensibilizar e capacitar as autarquias para uma gestão dos espaços verdes que seja diferente da que encontramos habitualmente na gestão dessas árvores, que são anualmente cortadas não por podadores, mas por autênticos lenhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado eleito pelo Círculo da Madeira, Olavo Câmara. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Mais do que nunca, a sustentabilidade ambiental é um fator diferenciador e de procura por parte do turismo mundial. O momento que se vive hoje mudou possivelmente os destinos turísticos e o que procura o turista. Pelo que o turismo sustentável, um turismo mais ecológico, mais rural, mais autêntico, terá uma maior procura nos próximos tempos. A minha grande questão é de que forma está-se a canalizar as estratégias, políticas e fundos para a proteção da natureza e para o seu desenvolvimento, de maneira que haja uma maior diversidade na oferta dos territórios, colocando o turismo ecológico como um fator de atratividade e complemento à oferta natural existente, aliado aos setores que já moldaram o nosso território, como a agricultura, o pastoreio, a silvicultura, entre outras atividades típicas de cada região, fazendo no seu todo uma maior atratividade e desenvolvimento para toda a região, não só para os agentes económicos, mas também para a própria conservação do ecossistema e dos setores económicos locais existentes. Senhor Ministro, em particular, como podemos valorizar e remunerar os ecossistemas insulares, a Madeira e os Açores, valorizando assim também a variedade da paisagem e da natureza em todo o alcance do território nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques. Então passamos ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Vamos lá ver se nos entendemos. O PCP não se opõe à questão e a esta solução que também existe do pagamento dos ecossistemas. Consideramos é que ela é insuficiente, aliás. Consideramos é que, se não houver uma intervenção naquilo que é o valor e a valorização da madeira nos mercados, aquilo que estamos a fazer é recanalizar estes fundos e este dinheiro para financiar os grupos monopolistas da madeira e da celulose. Por isso, porque essencialmente o pequeno e o médio produtor florestal está nas mãos destes grupos económicos e por isso devemos intervir a nível dos mercados da madeira, de outra forma deixamos-lo à mercê da gula destes grupos. Quanto às questões da fitossanidade, Sr. Ministro, a nossa floresta tem problemas de fitossanidade que nunca mais acaba. Mas, designadamente, no caso da processionária e no caso do mato, foi aprovado no Orçamento do Estado de 2019 uma rede nacional de monitorização de pragas na floresta portuguesa. O ICNF deveria ter apresentado no final do ano passado, em 2019, um relatório sobre, dando conta dos dados, de medidas, de iniciativas, de soluções, de propostas. De facto é que não temos nada. Senhor Ministro, o que é que está a ser? Porque muitos dos produtores florestais estão na mão do... Termino já, Senhor Presidente. Estão na mão... não têm condições para fazer face às pragas. Mesmo para terminar, os problemas das infestantes. Relativamente às infestantes e os terrenos ardidos que estão neste momento com invasoras e infestantes, nomeadamente falo da acácia, falo até do próprio eucalipto, como é que nós vamos dar condições aos proprietários, porque eles foram vítimas dos incêndios. Eles não foram, não são responsáveis nem são culpados, eles foram vítimas dos incêndios. Neste momento têm uma necessidade de investimento para retirar os eucaliptos de limpeza dos seus terrenos, que não têm condições económicas para o fazer. Que apoios, que ajudas, que condições é que o Governo vai dar para que os proprietários de terrenos ardidos, dos quais eles não tiveram culpa nenhuma, possam fazer a limpeza até da regeneração natural que está a acontecer? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Bento, que se junta a nós via Skype. Sra. Deputada.
Conseguem-me ouvir? Boa tarde a todos.
Nós estamos a vê-la, mas já estamos a vê-la.
Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem na sua história uma grande preocupação e defesa com o Tejo em toda a sua dimensão e nas suas várias dimensões. Pelo questiono, e na medida que é um fenómeno atual, eu estou a falar da existência de uma espécie que é um feto aquático, que é a azola, que pode em si traduzir graves problemas ecológicos, sociais e económicos, atendendo que pode levar à atomização da água, à diminuição dos flucos da água, a interferências em sistemas e nas atividades pescatórias, em prejuízos em sistemas de rega. Eu gostaria de saber, Sr. Ministro, se e quando se estão a ser tomadas ações no sentido de minimizar este impacto que está a acontecer atualmente e em que data é que será iniciada a remoção mecânica anunciada pela APA, nomeadamente no Tejo e nos seus afluentes. Passando para outra questão, atendendo à limitação de tempo, gostaria de falar dos projetos piloto da transformação de paisagens, que foi já falado nesta comissão, e só dar o alargamento deste programa a 5 municípios, que inicialmente seria só uma ação Sertém e Vila de Rei, e hoje concretizam-se em alargamento a Proença e Oleiros. Gostaria de saber o que é que justificou este alargamento, que parceiros têm nesta missão, considerando que é um passo importante, que já foi dado e que devemos olhar para a floresta como uma nova economia, tornando os nossos territórios ainda mais resilientes nesta nova fase que se avizinha com este programa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, em nome do Partido Ecologista Os Verdes.
Obrigada, Sr. Presidente. Faz quase 3 anos que os violentos incêndios afetaram em 2017 a região centro e norte do país, provocando grandes danos económicos e sociais, perdas de vidas humanas, tendo ardido quase 500 mil hectares de floresta. Decorridos 3 anos, quem vive ou passa nas áreas afetadas constata que muito pouco ou nada foi feito para tornar as áreas florestais mais resilientes ao fogo e as populações menos vulneráveis aos incêndios. Basta um simples olhar sobre as áreas ardidas para observar que na maioria destas áreas os esqueletos das árvores continuam nos terrenos, uns ao alto, outros depois de apodrecerem foram tombados pelo vento. E que de forma quase transversal estas áreas foram cobertas por eucaliptos espontâneos, nomeadamente em terrenos onde antes existiam outros povoamentos, em particular o Pinheiro. Qual a área ardida em 2017, Sr. Ministro, que foi objeto de intervenção com arborização e rearborização com espécies endógenas e qual a que foi arborizada e rearborizada com eucaliptos? Na sequência dos incêndios do Pedrógão Grande, o Governo criou em 2017 um sistema de informação cadastral simplificada, uma experiência piloto que abrangeu 10 municípios. Em junho de 2019, numa altura de pré-campanha eleitoral, o Governo anunciou o alargamento deste cadastro simplificado a todo o país. Em que ponto se encontra este cadastro florestal? Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do Social Democrata. Sra. Deputada. Sra. Deputada. Sim.
Cláudia André vai falar.
Já temos som, Sra. Deputada. Sim. Tem a palavra. Não temos som. Tínhamos, não temos. Não estamos a ouvi-la, Sra. Deputada. tentar ligar o microfone. Estamos a vê-la, não estamos a ouvi-la. O contrário tem solução, esta não tem. Agora ouvimos. Baixinho, mas ouvimos. Nós estamos a ouvir. Senhor deputado, não estamos a ouvi-la. Continuamos sem ouvir. Não é possível. Faz favor. Então, estamos a vê-la. Já está. Não, não está. Não, nós estamos a ouvi-la, senhora deputada. Um problema técnico não nos permite. Certo.
Mas é possível, por exemplo, pelo telefone, que não grava, não é? E dizer pelo telefone em alta voz, que não grava. Não sei se isso tem que ficar gravado.
Sim, mas fica gravado se eu ligar o microfone. Liga, fala por telemóvel e liga o telefone. Tem que ligar o micro. Certo. Vamos tentar. Certo? É uma inovação tecnológica que vamos aqui lançar hoje. E os dois microfones. Sim.
Eu já pus.
Já me estão a ouvir?
Estamos a ouvir muito baixinho.
Já me estão a ouvir?
Sim, sim. Sim, sim.
Posso fazer então a intervenção?
Estou a ouvi-la perfeitamente.
Sim. Ok. Então, muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Informo que o Sr. Ministro de que sou nascida, criada e residente na zona do Pinhal Interior Sul. Ao contrário do que Vossa Excelência referiu, garanto que existem muitas mulheres de idade fértil, mulheres e homens que viram toda esta região afetada e engolida pelo fogo em 2017 e que neste momento continuam a sofrer por ideias discriminatórias e por imagens depreciativas como a que o Sr. Ministro acabou de dar. No entanto, vangloriou o despacho 7417 de 2019, que cria o programa de revitalização do Pinhal Interior Sul. E é porque esse, e reconheço o valor, que tenho as seguintes questões, uma vez que foi comunicado que o programa vai estender-se a mais dois concelhos, ou seja, além de Sertã, Vila de Rei e Mação, também Proença Nova e Oleiros se juntarão a este projeto. Por isso, as minhas duas, três perguntas são as seguintes. A primeira pergunta, quantos hectares o Estado conseguiu plantar diretamente nas áreas dos incêndios de 2019, de todo o verão de 2019? Outra questão, qual a verba afeta ao programa de revitalização do Pinhal Interior, a quando o projeto incluía apenas os concelhos da Sertã, Vila de Rei e Mação?
Não, não sei se continuam a ouvir.
Continuamos perfeitamente.
Eu fiz duas questões, tenho só a terceira para concluir. Não sei se ouviram as duas primeiras.
Muito bem. Com esta capacidade inovadora tão característica do povo português, resolvemos esta questão técnica. Mas vamos assim concluir com a última intervenção, segundo as inscrições, do Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar os senhores membros do Governo. Sr. Ministro, esta audição foi muito importante porque assumiu de forma holística a visão, os desafios, mas também os problemas estruturais da floresta, que urge assumir e ultrapassar. Território, economia, gestão, escala exigem políticas transversais, persistentes e de longo prazo. E é isso que os governos do PS têm feito acontecer. Em linha e em coerência com as grandes opções do Plano, com o Plano Nacional de Reformas, com a reforma da floresta. Nos desafios estruturais, como sabe, Sr. Ministro, a direção assume muito mais importância do que a velocidade. Por isso, saudamos a aposta na vigilância, a aposta na prevenção, a aposta na gestão, a aposta no ordenamento, a aposta na escala, a aposta na transformação da paisagem, a aposta no uso múltiplo, mas também a aposta pioneira no pagamento dos serviços de ecossistemas, mas também a aposta nos planos de paisagem. É esta nova aposta pioneira também nos condomínios de aldeia. E não podemos deixar passar em claro o investimento claro que estes governos têm feito ao nível da valorização do ICNF, nos recursos humanos e em todas as ferramentas que lhes estão associadas. Por isso, Sr. Ministro, aquilo que interessa hoje relevar e perguntar como última questão, se em seu entender os portugueses podem esperar dos serviços que tutela melhor preparação para enfrentar os incêndios florestais que aí vêm e particularmente naquilo que toca aos grandes eventos. Temos ou não temos melhor capacitação, melhor conhecimento técnico e melhor ferramenta para enfrentar esse grande desafio? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E com a intervenção do Sr. Deputado Francisco Rocha, demos por fim esta terceira e última ronda que... os seus deputados utilizaram cerca de 20 minutos, que é o mesmo tempo que dispõe o Sr. Ministro, para responder às questões formuladas. Por isso, até 20 minutos, tem a palavra o Sr. Ministro de Ambiente e Ação Climática.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço a todas e a todos os deputados as perguntas que colocaram. Agradeço ainda à deputada Emília Cerqueira por ter feito aqui de boa mensageira da pergunta da sua colega de partido, Cláudia André, porque de outra forma não a podíamos ter ouvido. Começo com o Sr. Deputado Manuel Afonso e aquilo que ele referiu sobre as florestas como sumidor de carbono e qual o papel dos sapadores florestais no pós-incêndio. Nós queremos mesmo, este ano já, e isso acaba por responder a um conjunto de perguntas, nomeadamente a última pergunta do deputado Francisco Rocha, nós não temos a mais pequena dúvida relativamente à próxima época de incêndios do seguinte. Não havendo, repito, nenhuma indicação por parte dos bombeiros, por parte da ANPC, de poder haver uma redução do número de efetivos capazes para combater incêndios, até por todos... tudo aquilo que fizeram e bem, no sentido de preparar as equipas, de separar as equipas e, portanto, ter um comportamento o mais responsável possível em face do que é a pandemia do Covid, nós não conseguimos garantir de forma categórica que vamos ter exatamente esses meios. E, precisamente, por não conseguirmos, é que estamos a fazer um esforço muito grande na vigilância. É para isso que os 12 drones de que ontem falei, mas que, evidentemente, até são parte do fundamental que a gente vai adquirir, são as Forças Armadas, que não têm nada a ver com aquilo a que estamos habituados. Estamos a falar de drones que voam a raios, têm um raio de ação de 100 km, aguentam 6 a 8 horas no ar, e que vão permitir que Portugal tenha 6 bases com 2 drones para estarem a voar durante 24 horas, cobrindo quase todo o território, e dessa forma poder fazer a detecção precoce de incêndios. Aquilo que é o papel dos chapadores, repito, no desdobrar da maior parte das equipas nos dias mais complexos, de maneira a podermos ter não o número de equipas de chapadores que temos, mas o dobro para fazer a vigilância. Tudo isso está previsto e tudo isso vai reforçar a capacidade que temos, para além daquilo que são também as aquisições de equipamentos e de máquinas pesadas do ICN, que nunca as teve. Antes desta aquisição que foi feita, eu nunca os tinha tido. Sr. Deputado Emília Cerqueira, eu não disse que a floresta não é indústria, é paisagem, eu disse que a floresta mais do que indústria é território.
é território. E não acho que haja malandrice nenhuma na forma como viu, por amor de Deus. Não disse foi paisagem, disse território. Isto é, a floresta é absolutamente fundamental para produzir um conjunto de valores, valores esses que não são, de facto, interpretados pelo mercado e pagos pelo mercado. Nós queremos ter a floresta o mais produtiva que a pudermos ter, desde que seja absolutamente assegurado que o papel do bem público de sumidor de carbono é mantido. E para isso, porque queremos ter troncos, existências em pé durante mais anos, o que significa também troncos mais grossos, o que significa metros cúbicos de madeira com maior valor a serem vendidos no mercado, nós temos que garantir aos proprietários o rendimento durante os anos em que, de facto, as árvores são de pequena dimensão, até que possam adquirir essa mesma dimensão. Como sabem, no eucalipto isso consegue-se com muita facilidade, nas outras espécies, normalmente nas espécies autóctones, não acontece com essa facilidade. E por isso é que é fundamental, exatamente, garantir um período de tempo que é pelo menos de 20 anos, pelo menos de 20 anos, até podemos ter a certeza de que as árvores vão ter o valor que objetivamente deverão ter e a partir daí sermos capazes então de fechar o ciclo. Já agora, essas árvores demoram até ter o seu valor pleno muito mais do que 20 anos, demoram cerca de 40 anos. O que nós confiamos, e é o que nos diz a ciência e os nossos técnicos, é que ao fim de 20 anos elas já têm um valor suficiente para que todos cuidem mesmo muito delas, para que todos cuidem. Eu peço desculpa, eu não consigo ouvir o que diz. Não, eu estou a falar, desculpe, não sei a que se refere em concreto. Sobre a questão do camarido, ao Sr. Deputado, vá lá, porque a informação que lhe deram é completamente errada. Ninguém andou a cortar árvores nenhumas, aquilo que foi mesmo vendido foram lotes de arvoredo derrubado, seco e declínio vegetativo, e isso foi tornado público, pelo CNF e ninguém, de facto, o conseguiu contrariar. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda diz uma coisa muito interessante. E diz uma coisa muito interessante pelo seguinte. No contexto da recuperação Covid, nós estamos, de facto, a desenhar um plano do próprio Ministério, plano esse que tem, se quiser, dois tipos de projetos. Um conjunto de projetos, mais obra pública, mais intervenção, se quiser mais simples, sempre com muita discussão, porque as pessoas falam em reformas estruturais, desde que não se faça nada, não é? Querem todos qualquer coisa, até que alguém quer lançar um projeto. Mas, enfim, excluamos isso e, portanto, eu direi que essas são, apesar de todas as intervenções, mais simples. E um conjunto de outras intervenções, que aliás foram discutidas na quarta-feira de manhã, com 10 sub-40, e uma delas tem muito a ver com a recuperação das áreas verdes nas cidades. E, se quiser, é assim. Eu acho que as áreas verdes nas cidades têm funções várias, mas a questão que foi colocada naquela reunião foi colocada de forma muito semelhante àquela que o Sr. Deputado colocou. Não tendo a mais pequena dúvida, que são as autarquias que ingerem e quem transforma estes espaços, nós aqui temos de ser menos pragmáticos e mais programáticos. Isto é, é mesmo preciso sermos capazes de desenvolver um programa para o que podem e devem ser essas áreas verdes, tão importantes para o lazer, mas sobretudo tão importantes como, obviamente, sumidor de carbono e tão importantes como podendo fazer parte daquilo que são as próprias cadeias curtas de produção, a partir do momento em que algum desses espaços novos, em corredores verdes ou até já existentes, transformados, possam, de facto, ter alguma produção que seja produção biológica, sustentável e importante para os habitantes do território onde esses espaços verdes existem. Sobre a remuneração do Eduardo Câmara, a remuneração dos filhos de ecossistema nos Açores e na Madeira, eu confesso que, com todo o cuidado e todo o respeito, direi que tenho que ter muito cuidado na minha resposta. Isto é, não quero alijar responsabilidades, mas essa é mesmo uma questão que tem que ser discutida com os dois governos regionais, sendo que, naturalmente, o Governo da República tem toda a disponibilidade em promover essa discussão, em até participar financeiramente, se for esse o desejo dos governos regionais, coisa que já fizemos várias vezes. Olha, uma que me lembro de cor foi, por exemplo, relativamente à Madeira, o plano de ação para a economia circular. Sr. Deputado João Dias, dizer que as pragas continuam a ser pagas pelo Fundo Florestal Permanente e recordar que nos 100 milhões de euros há 15 milhões de euros que têm exatamente como objetivo a prevenção de floresta contra agentes bióticos e que são, sem dúvida, uma ajuda muito importante para os proprietários. Sra. Deputada Joana Bento, dizer que do Pinhal Interior Sul o plano começou exatamente na segunda-feira passada. Como foi referido mais à frente, a deputada Cláudia André, os três municípios agora são cinco, estão fortemente empenhados na construção deste plano de paisagem. Sra. Deputada Mariana Silva, eu como cidadão, antes de ser ministro, digo-lhe qual era, quando me foi lançado este desafio complementar, e que eu aceitei com muita honra e com a disponibilidade sempre, enfim, e com o saber que tinha, sobretudo com a preocupação de construir uma boa equipa que tenho, dizer como cidadão aquilo que sempre me custou mais foi exatamente ver as áreas ardidas sem serem recuperadas. Essa é, se quiser, a parte até mais difícil de entender. Nós não nos conformamos com o incêndio, mas depois não conseguimos entender porque é que as áreas ardidas não são transformadas rapidamente. Foi por isso que no plano do novo plano para incêndios, todas as áreas ardidas com, eu cito de cor, mas penso estou a dizer bem, com mais de 500 hectares, 750 hectares, 500 hectares, têm necessariamente, obrigado pela ajuda, têm necessariamente que ter um plano de recuperação e vão ter um plano de recuperação. E se bem repararam no meu discurso inicial, as equipas do ICNF agora, com outros meios que nunca tiveram meios pesados, vão naturalmente participar da supressão dos incêndios, mas vão essencialmente estar dedicadas ao início da recuperação dessas áreas ardidas, que, como sabem, e também vai passar aqui pela Assembleia, nós queremos mais à frente vir a ter o músculo administrativo necessário para poder intervir nestas áreas. À Sra. Deputada Cláudia André, a quem muito agradeço o esforço de ter conseguido participar, dizer o seguinte: eu não quis passar de todo em todo nenhuma imagem depreciativa e não foi mesmo essa a minha intenção, de forma alguma. Pelo contrário, aquilo que eu quis dizer é que alguns territórios no país, e um deles, infelizmente, ficamos a sabê-lo, que é o do Pinhal Interior, para o qual é necessário haver políticas próprias e políticas concretas que valorizem o capital natural e onde os planos de paisagem desempenham um papel fundamental. Aliás, não cruzei, nem tinha elementos para cruzar, aquilo que é o número pequeno de mulheres de idade fértil com o Pinhal Interior. Não fiz esse cruzamento de todo em todo, não tenho elementos para poder fazer aqui. E dizer que, relativamente à reflorestação das áreas ardidas, eu volto ao meu guião. 35 milhões de euros, já o disse aqui em resposta à outra pergunta, 35 milhões de euros que, financiados a 85% e podem ir até aos 95%, assim a Comissão Europeia nos tem razão, são exatamente para a reflorestação de áreas ardidas e está aqui, de facto, uma oportunidade excelente para que isso venha a ser feito. Sr. Deputado Francisco Rocha, é assim, o ICNF é hoje diferente do que era há 5 anos atrás. O ICNF tem também que ser capaz de melhorar no que diz respeito à gestão dos seus processos. Aqueles que acham que as limitações do ICNF são exclusivamente limitações financeiras, com todo respeito, não estão a ver bem. Há, de facto, coisas que podem e devem ser melhoradas. Umas internas ao ICNF, outras que decorrem do legislador, outras que decorrem do governo. Olha, não faz sentido, e está previsto no pacote da floresta que queremos aprovar o quanto antes, que o ICNF continue a dar a insanidade de pareceres que dá. Eu recordo-me, a seguir aos incêndios de 2018, numa proposta que passou aqui para esta Assembleia, por proposta de um grupo parlamentar que já não sei qual foi, sei é que foi aprovado, e isso é que é grave, não é? Que punha o ICNF a dar parecer sobre qualquer capoeira que existia fora do espaço urbano. É verdade. Entretanto, foi modificado porque era uma competência concorrente. E, portanto, há aqui muitas coisas que podem ser feitas, mas não se pode pedir ao ICNF que faça isto, que passe a fazer isto, e que depois, no dia a seguir, se diga que o ICNF não tem meios. Não se pode fazer isso. Nós temos que confiar nos técnicos do ICNF, e eu confio muito, temos que confiar naquilo que é um processo de regionalização do ICNF no sentido de criar 5 departamentos regionais e de perceber que um dos fatores principais para a melhoria do território é objetivamente o valor da proximidade e a criação destas 5 unidades regionais que não existiam. O ICNF deve ser o único, posso estar a ser incorreto, mas penso que é o único instituto público deste país em que 5 vogais do Conselho de Administração, não são diretores regionais, 5 vogais do Conselho de Administração estão em cada uma das regiões. Eu não conheço mais nenhum. E, portanto, este esforço de proximidade ao território é da maior relevância. E sim, o ICNF, que não é uma casa que só cuida de incêndios, foi a casa que desenhou todos os projetos-piloto para as áreas protegidas. Projetos-piloto estes que têm tido, até à data, o maior dos sucessos. Projetos-piloto esses que percebem bem que para transformar, para garantir que numa área protegida não há incêndios, não é fazer fiques a eito. É, obviamente, ser capaz de restaurar ecossistemas, como aconteceu na Pereira da Gereja, em vários, como aconteceu em Montezinho, como aconteceu no Douro Internacional, tive até o gosto de ter visitado há não muito tempo. E, por isso, o ICNF tem, de facto, um caminho de progressão em todos os processos internos, não tenha mais pequena dúvida. Tem neste momento uma lei orgânica ajustada àquilo que eu acho que deve ser o ICNF. Tem mesmo a perspectiva de partilha, que não tem só reação dos partidos, também tem reação dentro dos próprios serviços, para aquilo que deve ser a cogestão e os exercícios de cogestão. E cada vez mais será certamente uma autoridade nacional muito respeitada para a conservação da natureza e para as florestas. E concluo. O ICNF, fora daquilo que estamos a falar, tem uma tarefa extraordinária à sua frente. Durante a presidência portuguesa da União Europeia, irá decorrer a COP da Biodiversidade, em princípio na China, se tudo correr como esperamos. E, nessa altura, o ICNF é quem, tecnicamente, vai liderar a posição europeia nessa mesma COP. O que num tempo, e mais ainda na China, se tem mesmo que se perceber o quanto temos que ter em simultâneo esta perspectiva, e vou repetir uma frase que já disse, mas com ela concluo, do que é a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. E o ICNF tem aqui um desafio extraordinário pela frente, e vão ver que o nome de Portugal, e penso que nestas COP também da biodiversidade, os senhores deputados costumam estar presentes, espero que assim venha a ser, e vão ver que o ICNF vai demonstrar uma excepcional capacidade técnica de saber e de ser capaz de fazer as pontes para que o mundo, e o papel do ICNF aí joga-se mesmo à escala mundial, para que o mundo venha a ter uma perspectiva de conservação da biodiversidade com uma perspectiva clara e essencial para o nosso próprio bem-estar e para a espécie humana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E fica assim concluída a audição regimental ao Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Lembro aos Srs. Deputados que amanhã, às 11 horas, temos mais uma reunião da Comissão de Agricultura e Mar para a apresentação do dispositivo de combate a incêndios florestais. Muito obrigado e até amanhã, Srs. Deputados.